Boa tarde a todos e a todas, né? Vamos dar prosseguimento à terceira reunião ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, hoje é 12 de junho de 2017. Bem, aí a gente vai dar prosseguimento à pauta, e aí já na abertura do prosseguimento à pauta, a gente já faz o registro, não é, da necessidade da saída da nossa presidenta e da designação para substituí-la pela portaria 742/2017-GR de hoje, e aí designar o servidor André Menezes para responder pela presidência do Conselho Superior e dar continuidade à reunião do dia 12 de 6 de 2017, iniciada pelo titular devido ao afastamento da mesma. O motivo foi uma convocação excepcional para atendimento a uma reunião com o ministro da Educação. Bem, pedi algum esclarecimento que o pleno quisesse. Então, pronto. Então, vamos dar prosseguimento à pauta, e aí o próximo item de pauta seria a letra E, que é sobre o relatório de atividade da auditoria interna. Porém, a letra G, que é a aprovação do novo regimento da CPA do IFPE, a professora Luciana Padilha, que é a relatora, e o professor Assis, do campus Vitória de Santo Antão, que é o atual presidente da CPA, solicitaram, em virtude de uma demanda dele urgente, né? Ele está com uma condição inadiável para agora à tarde, né? E ele aguardou a manhã todinho, o horário da pauta, como não foi possível. Aí ele perguntou se a gente não podia agora subir a letra G para o lugar da letra E, e depois sucessivamente a gente continuaria. Então eu submeto ao pleno, se é possível. Ok? Então aí a gente faz agora a letra G, aprovação do novo regimento da CPA do IFPE, o processo 23295-3243-2006-11, e aí com a relatora, conselheira Luciana Padilha.
Esta solicitação está amparada no artigo 10 da Portaria do MEC, 2051/04, parágrafo 2º. A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão ser objeto de regulamentação própria, até a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes. 1. Necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, docente, discente, técnico administrativo e de representantes da sociedade civil organizada, que não esperarem a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados. 2. Ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. Brasil 2004. Ao analisar o novo regimento da CPA, verifica-se que a comissão designada para a elaboração do referido documento teve o cuidado em atender as normas da portaria do Ministério da Educação, incluindo a citada acima, em consonância com as normas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. A pedido da CPA, isso aí já foi mostrando após o recebido esse documento aqui, né, na conversa, o pedido de 1. Incluir no texto a formação de uma comissão para organizar o pleito do processo eletivo para novos membros da CPA, como já é feito com o consumo. E aí eu sugiro ver qual o melhor capítulo, né? Como eu recebi o documento de PDF aí, mas em qual capítulo realmente colocaria isso. Certo? Eu vou falar depois de ficar aí. 2. Caso não haja candidatos nas representações docentes, discentes e técnicos administrativos, a direção geral do campo deverá indicar os nomes dos representantes. Isso tem relação ao capítulo 5, né? Ele fala sobre... Da composição não tem, se ele sugere incluir também, né? Caso não haja candidatos nas representações docentes, licentes técnicos, administrativos, a direção geral do campo deverá indicar os nomes dos representantes. 3. A CPA deverá realizar reunião ordinária bimestralmente. E isso está em relação ao capítulo 9. Eles falam sobre as reuniões do capítulo 9 e não tem isso inserido. Da participação dos discentes ficará sob responsabilidade da reitoria por meio da DAE. E aí eu também teria que ver qual seria o capítulo, mas aí eu faço uma ressalva aí das custas, né? Aqui no final eu falo sobre isso. 5. Permitir a criação de subcomissões para auxiliar a CPA, tendo a CPA como supervisora de suas ações. No artigo 7º, o mandato dos membros atuais da CPA, no artigo 7º, está escrito, né? O mandato dos membros atuais da CPA durará excepcionalmente para este ciclo avaliativo 2014, 2015, 16 e 17, 4 anos, não podendo haver recondução. E aí ele sugere que deverá ficar da seguinte forma. O mandato dos membros da CPA será de 4 anos, não podendo haver recondução. E aí é um parágrafo único, excepcionalmente para este ciclo avaliativo, 2014, 15, 16, 17, 4 anos, poderá haver recondução. E eu acho que a gente explica melhor sobre esse item, certo? No artigo 21, acho que é a última observação. No artigo 21, a revisão deste regimento deverá ser realizada por iniciativa da CPA, obrigatoriamente por ciclo avaliativo, contato a partir da data de sua aprovação pelo Conselho Superior. E aí sugere ficar da seguinte forma. A revisão deste regimento deverá ser realizada por iniciativa da CPA, obrigatoriamente, por pelo menos a cada um ciclo avaliativo, contato a partir da data de sua aprovação pelo Conselho Superior. Então, em relação aos pedidos de inserção e aprofundando os parágrafos do regimento acima citados, acredito serem relevantes para contribuírem nos ajustes do novo regimento, sendo necessária a verificação que concerne as questões orçamentárias, que foi o item 4, já que sugere esse custo do licente, né? Item 4 aqui que eu coloquei na. As custas da participação dos discentes ficará sob responsabilidade da reitoria no meio da DAE. Eu só obtei essa observação. Sobre os aspectos da organização estrutural, e estruturação do novo regimento da CPA, faz necessária a realização de pequeno ajuste de numeração, conforme item abaixo relacionado. No capítulo 9 das reuniões existem dois parágrafos 4. E sugiro ainda renumerar os parágrafos que sejam necessários após modificações, caso seja aprovado aqui, né? E aí o voto do relator. Observa-se que o documento está de acordo com as normas do Ministério da Educação, Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Em virtude disso, recomendamos o voto favorável à aprovação do novo regimento da CPA. Metemos a presença da relatoria, consideração dos demais conselheiros, dentro do conselho superior e FPE para a deliberação. E aí eu não sei, acho que a gente poderia dar uma palavra, porque tem aí um fator importante pela questão do tempo de avaliação, e aí
possível. Eu submeto ao pleno, aí o professor Assis é o presidente atual da CPA, e aí considerando que a relatora já fez a apresentação dos subsídios para todos os conselheiros poderem se sentirem bastante esclarecidos para votarem, ela ainda solicita a presença do professor Assis para que ele possa promover justamente e dirimir ainda alguma questão que vocês queiram solicitar. Pois não, professor?
Que a DAE ou a reitoria, né, para a DAE, pudesse assumir essas reuniões ordinárias, no sentido de o suplementor titular do município assistente poder participar nas reuniões ordinárias da CPA. E aí dando legitimidade política, né, ao processo de avaliação institucional interna no IFPE. E como são poucas reuniões anuais, a gente tem feito aí uma média já de mensalmente, mais o custo da CPA, a gente não tem um grande ônus para a instituição em termos da participação existente. No mais, eu estou à disposição, se vocês quiserem mais alguma dúvida, acho que são os pontos mais podem mandar e dar a
participação. Então, submetendo ao conselheiros, né? Existe alguma questão de esclarecimento que ainda desejem? Não? Podemos colocar em ordem de votação? Não?
É.
Como a gente tem uma operação muito consistente no Instituto, nós chegamos à conclusão que não adiantava ficar realmente mensalmente. A gente prefere fazer atividades operacionais. Então, tem semana, por exemplo, essa semana agora, nós estamos em dois polos de AB. Tem dia que a gente está em cinco campos do IFPE ao mesmo tempo. Então, a gente deve estar sempre funcionando de forma operacional e aí a gente delega já nos outros polos mensalmente ou trimestralmente, fora o curso. E é feito todo ano, agora esse ano vai ter no mês de julho, no campo de Aranhuns, vai ser o quarto, sentindo estritamente o chave PDI. Né? E aí a gente fez isso com o que está no regimento atual de semestral. A gente não cumpriu, porque a gente preferiu o processo de estratégia de casamento das pessoas. E a gente está propondo de forma a ficar mais organizado para o próximo PDI, que é o que a gente está discutindo hoje. Já vai entrar no próximo PDI, que é a proposta de avaliação. Tudo que é feito na CPA é discutido coletivamente.
Não tem mais algum esclarecimento dos conselheiros? Em matéria.
E aí também a questão do apoio logístico.
Ou seja, professor Assis, hoje as atividades inerentes ao segmento dos estudantes estão sendo custeadas pelos campos quando essas atividades são atividades operacionais.
Mas o docente não participa das atividades operacionais, só das atividades políticas, porque ele tem o direito de dizer se aprova ou não, como vai ser feita a avaliação, as reuniões ordinárias.
E aí há um esvaziamento. E aí a proposta da CPA é que, a partir da agora da aprovação, isso passasse a ser despesa da reitoria nessas reuniões ordinárias, já que o diagnóstico do esvaziamento do público discente é por conta disso.
Isso.
Aí veja bem, é uma situação que surge, né? Mas, obviamente, que isso vai ser encaminhado para a Pró-Reitoria de Administração e, naquilo que for necessário, aí a gente vai promover junto à Rosendo, com o regulamento, os ajustes necessários quanto à descentralização do orçamento da instituição. Bem, de uma forma ou de outra, o orçamento é do Instituto. Saindo do campus ou da reitoria, ele sai para dar provimento à atividade da CPA, que é uma atividade indispensável à vida da instituição. Né? Então, tem mais algum esclarecimento que se faça nesse sentido? Pronto. Então, podemos colocar em votação? Então, submetendo aos conselheiros, em votação. Dois. Abstenções. Uma abstenção, número 43, o conselheiro 43.
Algum voto contrário?
Algum voto contrário? Nenhum. Então, a letra G da aprovação do novo regimento da CPA do UFPE está aprovada. Aí passamos agora, Luciana Padilha, muito obrigado. Professor Assis, vá lá para o exame. Só assim vai ter gêmeos aí no que passa embora. Então agora vamos para o relatório anual de atividades da auditoria interna, o RAINC 2016, do processo 23295-673-2017-41. O relator é o conselheiro Daniel Assunção. Com a palavra.
Vamos lá, então, trata desse processo da apresentação do RAINC para a nova atividade de auditoria interna de 2016, da unidade de auditoria encaminhada para o Conselho através do memorando da 16/2017 para a apreciação e aprovação. Vou mencionar que a apresentação desse relatório está de acordo com o disposto no artigo 15, inciso 1º ao 8º, da Constituição de 24/25 da PGU. Põe sobre a sua estrutura, que deve contexto de relatório, e também apresentado no prazo legal, previsto no artigo 16 da mesma norma, que refere-se ao último dia útil do mês de fevereiro. Ele foi apresentado no dia 20 de fevereiro, então cumprindo as exigências de caso. Com relação ao relatório, em relação ao PAN de 2016, que é o Plano Anual de Atividade de Auditoria, que contém o que a auditoria pretende fazer dentro de um exercício, foram previstas 28 ações, das quais 25 foram realizadas. No caso, um resultado de 89,29% do total da ação da auditoria. As horas previstas para essas atividades e as justificativas pelas quais elas não puderam ocorrer foram justificadas no documento e constam a redistribuição dessas horas. A auditoria ela utilizou de 20.838 horas de atividade para o número de 25 ações, que foram assim
distribuídas. Três ações relacionadas ao cumprimento das exigências de TCU, PGU e da própria unidade de auditoria interna, três ações que envolveram a reitoria e todos os campos. Três ações internas da própria auditoria relacionadas ao PAINT 2017, ao PAINT 2015, o relatório de gestão de 2015, a melhoria dos processos internos, tiveram o funcionamento da gestão e as ações de capacitação. Duas ações relacionadas à gestão orçamentária, que são a administração, cujo campo foi um campo de atuação da auditoria. Três ações relacionadas à gestão de pessoas, envolvendo três campos. Duas ações relacionadas à compra de contratações, uma com a auditoria e dois campos. Duas ações de gestão patrimonial, envolvendo quatro campos. Uma ação relacionada à gestão de obras, envolvendo uma diretoria sistêmica e um campus. Uma ação relacionada à organização de experimentos, envolvendo uma diretoria da auditoria. Uma ação relacionada ao ensino, envolvendo cinco campos. Uma ação de gestão de tecido, envolvendo a provedoria específica. Uma ação relacionada à gestão da extensão, envolvendo a provedoria específica. Uma ação relacionada ao assistência estudantil, envolvendo um campo. E uma ação relacionada à gestão ambiental, envolvendo dois campos. A auditoria contou em 2016 com 17 profissionais, sendo chefe da auditoria, 10 auditores internos com jornada integral, um auditor com jornada parcial e um assistente de administração, além de 17 profissionais, e 3 que tiveram atividades interrompidas por sessão para outros órgãos. Aí, com relação ainda ao relatório, no item 4 do relatório, apresenta os fatos relevantes que impactaram nos recursos na organização da unidade. Porém, não se descreveu qual foi o impacto qualitativamente, se foi positivo ou negativo, quais foram os benefícios que esses impactos trouxeram. Então, a relatoria sugere que seja feita uma análise mais qualitativa em relação ao item 4 do relatório. Ponto importante de destacar que a unidade vem promovendo uma atualização constante, 13 profissionais foram capacitados ao longo do exercício 2016 e que isso impacta significativamente nas ações administrativa da unidade. Em 2016, a auditoria emitiu 19 relatórios, contendo 184 recomendações à reitoria e ao campo, de acordo com as ações que já foram descritas. No entanto, a gente verificou que há divergência na informação, pois a planilha no relatório apresenta 172 recomendações, um total de 184. E aí a gente pede que seja revisto os relatórios 13, 14 e 19, e consequentemente os valores totais, pois pode haver situação resolvida, recomendação atendida, em andamento, mas que não foi computado na planilha total. Por fim, observa-se que há poucas revisões a serem realizadas relativamente a esse relatório, que nosso voto sugere aprovação, e o prazo regular, 10 dias o suficiente para a auditoria, que vai ficar com esses dois pontos relacionados ao relatório, mas que no mais está totalmente integrado ao plano anual auditoria de 2016, que também cabe um registro que não houve nenhuma ação realizada fora do escopo previsto, demandado por algum órgão de controle, seja o CGU ou o TCU. Este é o nosso relatório.
Paulo Marcelo é o titular da Auditoria Geral do Instituto. Quer fazer alguma consideração, Paulo? Submetemos aos conselheiros se há alguma questão de esclarecimento que queiram, que desejem fazer sobre o relatório anual de atividades da auditoria de 2016. Pois não? Foi na hora da carreira, né, Paula? Pronto, então vamos ajustar, Daniel, estabelecer um prazo, Paulo, de 10 dias é razoável para os ajustes. Aí o Campus Belo Caruaru também pode, nesse prazo de 10 dias, ser que ele é realmente, né? Eu não sei nem se é Caruaru, nem se é Belo Caruaru. É um ou outro, ou são os dois. É. Tá certo. Então, acolhida a complementação da conselheira, vamos colocar em votação, certo? Em votação, começando pelo conselheiro, professor Mário Monteiro. Então, 28 votos e o relatório anual de atividades da auditoria interna relativo ao exercício de 2016 foi aprovado. Ok? Paulo, aí, não sei se tem outra matéria, mas aí você fica à vontade. Viu? Daniel, conselheiro Daniel, obrigado. Então, a gente tem o próximo ponto de pauta, que é a homologação da resolução número 14, eu já ia avançar para o outro, mas aí Maristela chegou. Pode, aí tem como apresentar. Na verdade, a homologação da resolução número 14/2017-A de referendo se trata de uma homologação, não é, que se submete ao Conselho após o ato, né, da resolução a de referendo, de uma viagem para o exterior da magnífica reitora professora Anália Aquilio Ribeiro, em função de que, como ela é autoridade reitora, aí a viagem para o exterior tem que ser submetida a esse egrégio conselho. E aí a gente vai estabelecer quais os motivos que ela precisou fazer a resolução 14/2017-A de referendo para que ela pudesse seguir na missão do CONIF, que é o Conselho dos Reitores, aonde ela foi atuar como reitora, e também em função dela falar fluentemente a língua inglesa, ela também participou na delegação, na tradução, em vários momentos. E aí... a magnífica reitora Anália Ribeiro, do Instituto Federal, em nome dos colegas, gostaríamos de convidar a Vossa Excelência a participar da nossa próxima conferência, a ser realizada na cidade de Ottawa, no Canadá, entre os dias 30 de abril e 2 de maio, na conferência 2017. Então, essa documentação é a documentação que chegou fazendo a convocação emergencial e que o perigo da demora, né, de esperar pela reunião do dia de hoje, não teria consagrado a ida dela para exercer tanto a atuação dela como reitora, como também a função que ela foi de tradutora também. Então, por isso foi necessário fazer justamente uma resolução, elaborar para que ela pudesse viajar com a formalização devida e na próxima reunião do Pleno ser submetido para ser legitimado pelos excelentíssimos conselheiros. Então, considerando isso, aí existe alguma questão de esclarecimento? Bem, em não havendo, aí eu submeto a aprovação de todos, começando pelo professor Mário Monteiro, conselheiro 29. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Alguma abstenção? Algum voto contrário? Não, nem abstenções, nem contrário. Faz-se o registro da homologação da resolução 14/2017-A de referendo é que trata da missão da reitura do Instituto ao Canadá. Ok? Pronto. Então, a secretária do CONSUP, a senhora Maristela, faz uma ressalva à mesa que o próximo ponto da pauta, que é a letra I, não é isso? O regulamento do programa institucional de bolsas de pós-graduação stricto sensu do IFPE, processo em 3295-584-2017-61, cuja relatoria é do conselheiro Marco Antônio Pessoa Leite, o mesmo apresentou à secretaria e à presidenta do conselho a impossibilidade de estar hoje aqui manifestando as suas condições de relator desse processo. Em virtude disso também, solicitou à presidenta do CONSUP que fosse indicado um nome. E aí, para fazer a leitura do voto do relator, a professora Anália indicou a secretária do CONSUP para fazer a leitura que passa a ser feita agora, nesse momento, por Maristela. Pois não, Mário?
Eu sou Mário, representante da
Sócia. Pois não.
Que são a pauta I e a pauta M. Eu teria a possibilidade de a gente fazer as duas mais lá na frente ou agora?
Bem, professor, aí...
Eu tenho que chamar a coordenadora da POS para ela não ficar aqui durante tanto tempo.
Chame-a, porque aí a professora Anália, e eu peço já desculpa, ela deixou aqui U, I, I. U, M, serão discutidos juntos. Como está na folha atrás, eu não me apercebi, mas aí Maristela chamou a minha atenção e aí chame aqui, aí faremos os dois pontos, o I e o M. Ok? Aí o I é esse que, quando o professor Mário voltar, aí Maristela faz a leitura, e o M são as diretrizes para emissão e registro de diplomas dos cursos de pós-graduação stricto sensu do FPE. Fui conselheiro muito tempo, inclusive relatei, Paulo já saiu, o Ihaikin Pai, Daniel hoje assumiu. Mas é ruim estar aqui porque você tem que ficar sério, é bom ficar lá, eu ficava lá atrás, não está de equipação. Não era, George? Quando eu era conselheiro era melhor, porque eu ficava ali, podia, aqui você tem que ficar sério. É. Vamos, então aí a gente passa, professor, conforme a solicitação do conselheiro Mário Monteiro, que estava aqui também já encaminhada pela presidenta, a gente faz os dois pontos, o I e o M, e aí a gente passa a fazer a leitura agora do regulamento do programa institucional de bolsas de pós-graduação stricto sensu do IFPE. Aí com a palavra, Maristela, secretária do CONSUP.
Assunto, Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação stricto sensu do IFPE. Relator, Marcos Antônio Pessoa Leite. Relatório, trata-se de apresentação do Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação stricto sensu do IFPE, que dispõe sobre as normas relativas à concessão de bolsas a discentes regularmente matriculados em programas ou cursos de pós-graduação. A análise do referido documento teve por base o parecer número 105/2017 da Procuradoria Jurídica, de 31 de março de 2017. Nesse sentido, observamos que a minuta apresentada atendeu ao solicitado nos itens 13, 14, 15, 16 e 17 do referido parecer jurídico. Mas faz necessário indicar algumas observações para que se proceda às correções necessárias. Primeiro, no artigo 11, corrigir o texto bolsas custeadas com recursos institucionais por bolsas custeadas com recursos institucionais. Aqui tem um artigo 11. Com recursos do institucionais, esse do sai. Segundo, alterar a redação do artigo 21 para caso o ou a proponente tenha justificativa para contestar o resultado final do certame, poderá apresentar recurso no prazo de 48 horas, a contar do recebimento do parecer do Comitê Institucional de Pós-Graduação Estricto Senso.
Então essa é a mudança que ele propõe, né?
É.
Que é que tem a contar do horário de divulgação do resultado.
É, a contar do recebimento do parecer do Comitê Institucional de Pós-Graduação. Terceiro, no artigo 28, excluir do texto o parágrafo único. Em caso de não atendimento ao artigo 29, a função de coordenador poderá ser desempenhada por um servidor com título de mestre.
Ele quer que exclua o parágrafo único. Está
propondo isso.
Então, está propondo a exclusão do parágrafo único.
Quarto, alterar a redação do artigo 21. A depender da especificidade dos programas ou cursos e do interesse institucional a ser avaliado pela Profesc, o coordenador de pós-graduação da Profesc, independente de sua titulação, poderá exercer a função de coordenador de dos programas ou cursos. Alterar por... Não, é isso, não? Artigo 21? Não, é... Ele propôs artigos aqui. Tá no e-mail, né?
É, ele coloca como artigo 21, mas vê-se que não corresponde, né? Alterar a redação do artigo 21.
É do 29.
É o 29, né, Mário? Bote aqui. Agora sim. Então, eu quero...
Então, ele quer alterar esse texto por, a depender da especificidade dos programas ou cursos
29.
E do interesse institucional a ser avaliado pela Profesc, o coordenador de pós-graduação da Profesc poderá exercer a função de coordenação dos programas ou cursos. Aí o quinto, alterar a redação do inciso 10 do artigo 30. Um pesquisador de cada campus do IFPE a ser indicado pelo diretor-geral por... Um pesquisador de cada campus do IFPE a ser indicado por seus pares. Parecer do relator. Verifique-se que há correções a serem realizadas à minuta analisada. Sendo assim, o relator recomenda que se proceda às alterações indicadas nesse relatório para que o documento seja aprovado. Marcos Antônio Pessoa Leite, Garanhuns, em junho de 2017.
Ok. Então, ante a leitura, né? Do parecer do conselheiro Marcos, existe alguma condição de esclarecimento ou alguma pergunta? Porque, na verdade, ele propõe, em alguns lugares, ajuste de semântica do artigo, em outros lugares, ele propõe realmente uma mudança do artigo. Mas, especificamente, o artigo 11 é apenas uma mudança semântica, né, um ajuste, e aí, daí decorre os artigos 21, 28 e 29, especificamente o inciso 10 do artigo 30, onde ele propõe mudança de redação, não é? E aí, mediante a leitura do que foi proposto em substituição à redação que foi lida dos artigos 21, 28, 29 e o inciso 10 do artigo 30, a gente pode encaminhar ou há necessidade do pleno de maiores esclarecimentos, como é uma matéria também, Mário. Afeta se você quiser também fazer alguma consideração, fica aberto, porque acredito eu, né, mas aí também submeto aos conselheiros, que quanto mais elementos para a votação da matéria, se fica mais esclarecido para dar prosseguimento à votação.
Já existe regulamento para as bolsas, né, dos cursos técnicos superiores. No entanto, a gente ainda não tinha uma regulamentação para que os campos, mesmo tendo, né, o recurso, possa fornecer bolsa de pós-graduação existentes. Então, como a nossa realidade hoje já tem dois mestrados, um em Campo Recife, desde 2013, e agora esse que estamos ouvindo, está iniciando as aulas agora para o semestre, então a gente vê essa necessidade. E esse documento, na realidade, é um documento novo, né? Não é um documento como os outros que a gente vem trazendo no caso da profecia, que é a reestruturação. E aí, como todo documento novo, né, vocês têm que ter a vontade para fazer as avaliações necessárias. O relator, a gente se reuniu e a gente tem algumas considerações em relação ao relato. Esse, no caso do artigo 30,
o artigo 30,
na Constituição do Comitê Institucional para a Bolsa de Pós, o inciso 10, ele propõe que um pesquisador, né, que é uma indicação do Campos, seja indicado pelos pares, mas aí não especifica como é essa indicação dos pares. E aí, assim, eu acho complicado de acatar, uma vez que pode ser levantado, que seja através de um processo eleitoral, pode ser que os colegiados de divergências em relação ao regulamento a ser aprovado, aí a gente sugere que não, esse item de modificação não seja aprovado, como o relator propõe, e que fique do jeito que a gente colocou, que nesse momento inicial de criação de regulamento, que seja um professor do campus, né, indicado pelo diretor-geral. Né? Eu acho muito válido a sugestão do relator, mas como ele não especifica e também, né, não coloca na sua relatoria que tipo de indicação pelos pais seria essa, como é que seria a escolha, e aí fica realmente complicado para o SAMB administrar essas indicações. E a gente não poderia deixar o documento parado por falta de regulamentação. Aí a minha sugestão claro, se a Andréa puder complementar alguma coisa, seria essa daí.
O restante foi tudo acatado, a gente já falou internamente na proposta, e todas as outras sugestões que ela trouxe foram acatadas, né? Apenas essa última que geraria a construção de um procedimento, né? Isso acaba fazendo com que a concessão dessas bolsas seja levada mais para frente, né? Então, assim, a sugestão é que, se fosse possível, a gente conseguisse aprovar esse documento, como documento em caráter dinâmico mesmo, né? A gente vai ajustando conforme as necessidades venham sendo apresentadas, né?
Ok, feitas as considerações, né? Tanto pelo conselheiro Mário, né, que na ocasião se pronunciou como pró-reitor de pesquisa, e também, no caso, prestou subsídios a Andréa Dacal, que também é lá da coordenação, não é isso? Depois, a gente estabelece que os ajustes de semântica do artigo 11, eu acho que é dever. Né? Então, eu acho que não devem, obviamente, até por uma questão de lógica, né, não deve nem ser submetido, porque deve ser ajustada a linguística, é o vernáculo. E aí a questão do artigo 21, 28 e 29, aí já houve o pronunciamento da área específica de que concorda com os ajustes que foram propostos, as proposições da relatoria. E existe uma proposição quanto ao artigo 30 do inciso 10, aonde o relator, ele ao artigo 30, em substituição a ser indicado pelo diretor-geral, ele pede para que seja por um pesquisador de cada campus do IFPE a ser indicado por seus pares. Aí a alegação que foi feita e a defesa que foi feita é que a condição da construção foi estabelecida no documento, mas ela deixa uma lacuna quanto ao procedimento para fazer justamente essa escolha, né, essa indicação. E aí, por conta disso, a Pró-Reitoria de Pesquisa, através das duas pessoas que respondem diretamente pelo assunto, estão pedindo a manutenção apenas para o artigo 30, inciso 10, mas especificamente a manutenção do texto como está. E aí, a partir desse momento, eu abro para saber se os conselheiros se sentem bastante esclarecidos e se também querem fazer alguma consideração. Então, está aberto nesse momento para isso. Pois não, conselheira Arimateia.
Isso. A gente vota o relato. Não é isso? E como é que ficaria a coisa desse inciso 10? Ele ficaria para um voto a posteriori?
Não, você vota a matéria. O relato é do relator apresentando para os excelentíssimos conselheiros as condições que ele, na leitura mais acurada do documento, por ser o relator, está apresentando como subsídio para facilitar os esclarecimentos e a posterior votação de cada conselheiro. Agora, obviamente que a votação, o relator apresenta as considerações dele, mas o pleno é quem decide, dentro daquilo que entender que é o melhor para a construção do artigo. Né? A mesa apenas encaminha o esclarecimento que há uma propositura de mudança para a escolha da indicação, porém, o procedimento não trouxe na relatoria como é que vai acontecer. E aí fica uma lacuna, se isso for encaminhado, como é que vai se fazer essa escolha. A área competente, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Coordenadora de Pós-Graduação, apresentam elementos subsidiando que, nesse momento, isso ocasionaria uma lacuna de entendimento para se encaminhar em votações e se mantivesse o texto do inciso 10, um pesquisador de cada campus a ser indicado pelo diretor-geral. Baseado nisso, os conselheiros podem elaborar seus encaminhamentos e questões de esclarecimentos ante as duas teses ou estabelecer uma tese nova de construção. Pois não, Bem?
Se ele não for votado de uma forma ou de outra, e se impacta no regulamento, a gente poderia fazer como a gente fez já hoje aqui. Poderíamos votar o texto base, né, de proposta, e esse item, o artigo 35, define a forma de indicação, seja por uma eleição, seja por uma indicação do diretor-geral, poder ser trabalhado essa discussão do relator com a corretoria.
Conselheiro Irã.
Eu sou Irã, representante do Senado do Eu vejo assim, essa comissão, né, esse comitê, ele é um comitê muito institucional, ele é composto por uma quantidade de pessoas muito grande, também que são mais de 100 presentes, 150 alguma coisa. E ele usava todo esse pessoal em todos os campos, realmente é uma quantidade muito grande de pessoas. Todos, dá para a gente perceber que fazem parte diretamente da gestão. Todos os titulares são coordenadores, são diretores de ensino, então todos eles já têm o viés do diretor geral. Então, assim, para mim é muito evidente a necessidade de que seja feita uma eleição direta para aqueles representantes do docente, para dar esse comitê justamente um tom mais democrático. Né? Porque, assim, está evidente, então, todos já fazem parte da gestão. Então ali você daria, se permitiria uma eleição direta no campo, você não faz complexidade nenhuma. Sim, se inscreveu, todos vocês é candidato, se inscreveu, quem não obtiver maior voto, ok, faz parte do comitê.
Eu acho que direto.
Dava para a gente colocar no regulamento aí direto. Por isso, uma eleição direta.
Mas essa eleição do professor Carlos Patrício.
Pronto.
Essa eleição ela vai ser operacionalizada com quem? Por uma comissão específica para o tal ou vai ser a gestão que vai preparar essa comissão? Ou vai preparar essa eleição? Qual o questionamento?
Sugestão. Eu acho que a gente pode colocar, deixar o texto conforme proposto pelo autor, na disposição transitória, nem transitória, não, disposição e transitórias, dizer que a primeira eleição. Na primeira, ficará para usar a organização, acho que a provedoria, em conjunto com os chambres que possuam desvestado, porque esse caso de 2.800 só vai envolver os 100%. Então, a gente poderia envolver a Comissão Federal, a Procuradoria para coordenadas da Propeste, aí que for da coordenação para a produção, em conjunto com as formações dos cursos de 100%. Existente no momento. Aí, nesse próprio, aí pode ser criado um regulamento, por caso, para as futuras, que aí é uma questão, é a primeira. Então, como é a primeira, é uma disposição transitória, nunca foi feita. Como se faz? Deixar, aí bota o prazo nos planos. Caberá a pós-graduação e inovação em conjunto com os campos que possuam cursos de pós-graduação de estrito senso, a elaboração e operacionalização do processo eleitoral com de acordo com o artigo tal, 30, inciso 10, no prazo de 90 dias. Aí você cria uma disposição transitória, vai valer para a primeira. E aí depois disso, como todo documento merece uma avaliação de um ano, dois anos, é o tempo que se amadurece e garante a representatividade do grupo. Alguns vocês já colocaram, que participação do segmento docente envolvido no estudo centro, garante que o regulamento possa ser aprovado e entre em vigência para atender as demandas já existentes do mestrado de gestão ambiental, isso que vai começar agora da ensino profissional tecnológico, e não deixaria de existir esses trâmites iniciais, que é a primeira vez que vai ser feito no nível mestrado. Seria mais um arquivo nas exposições finais, depois das exposições finais e transitório, porque ela vai ser de momento só para essa primeira composição, assim dizer, a forma, né, que vai ser constituída. Depois cria um outro regulamento.
Então, na verdade, a proposta que o conselheiro Daniel está apresentando, ela, na verdade, vai na direção da proposta do relator, aonde após a vírgula e FPE vírgula, aí a proposta é continuar a ser indicado por seus pares. É isso? E lá nas disposições transitórias, aí você poderia... nos criar, você propõe que se crie um artigo dizendo...
essa competência de coordenar e operacionalizar o primeiro processo eleitoral, o regulamento do primeiro processo eleitoral para as coisas...
Aí quem coordenaria, Daniel, para ficar...
É a Propesp, ele seria a Propesp, é bom. Junto com os campos, a coordenação de mestrados, tem bolsão, não sei. Aí... pode ser discutido, mas eu acho que na primeira teria que ser a Propesp, que é responsável tecnicamente, e podem desenvolver os dois campos, seria a Justiça Olímpica, só esse tempo seria envolvido.
Pode.
Eu acho que tem como a gente viabilizar de uma forma até mais rápida, garantindo a representatividade dos principais interessados, né, e a não indicação da gestão. Eu acho que tem dois caminhos, no meu entendimento, para ser mais objetivo. Né? Poderia ser uma indicação pela própria CPPD institucional, ou poderia ser também uma indicação do colegiado dos cursos de pós-graduação, né, que são, na realidade, aqueles mais diretamente envolvidos, né, com o programa de bolsa. Porque eu fico imaginando uma situação onde se tem uma eleição também no campus, de mobilizar, né, toda a comunidade de docentes, até em campus, se não tem uma pós-graduação, talvez o pessoal nem tenha interesse, a gente precisa de um esforço tão grande para mobilizar esse tipo de eleição. Né? Então a gente reduziu um pouco a limitação dessa democratização da escolha para os campi que tenham a pós-graduação das medidas com as suas bolsas, né? E que possa ser ou pela CPPD, né, desses campi, ou que possa ser a indicação desses colegiados.
Daí, e aí hoje a gente não tem regulamento para execução.
Então, tem que pensar tudo isso para ver qual é o melhor caminho. Isso é uma discussão transitória da minha visão.
Bem, é, uma, um fato, né, que aí eu exponho aos senhores conselheiros para me ajudarem, é que, na verdade, é, a primeira construção do inciso até a vírgula, ela é igual. Né? E aí o que se tem que definir em primeiro plano essa, é se essa indicação ela continua do texto original do diretor-geral ou se essa indicação vai ser pelos pares. É, eu acho que essa é uma primeira decisão, porque pelas verbalizações dos senhores conselheiros, a gente vê o conselho, uma parte inclinada para um encaminhamento e outra parte inclinada para outro. Uma maior, uma menor, mas aqui o que vale é a orientação de cada conselheiro. E ao final é que vem a votação. E aí o segundo ponto, depois de definido, se vai ser indicado pelo diretor-geral ou indicado por seus pares, seria a gente adentrar na decisão de, por ser a primeira vez, se a gente estabeleceria um elemento nas disposições transitórias, definindo de quem será o protagonismo da primeira vez, está entendendo? É, de acordo com o professor, o conselheiro Alimatea, para todos os campi, e não apenas para os campi onde vão existir a pós-graduação stricto sensu. E de acordo com o conselheiro Daniel, nessa segunda construção, observa-se-ia também a condição da PROPESC, nesse primeiro momento de construção, com outra estrutura, a própria diretoria, fazer a construção para essa escolha lá pautada na unidade sistêmica que cada campus tem, o que pudesse indicar para essa primeira representação. E aí eu até pediria ao professor Daniel que, com seu acúmulo de experiência, pudesse depois construir essa contextualização para a gente poder fazer essa condição. Bem, e a outra solicitação foi a que a coordenadora pediu para que mantivesse. Então eu entendo que, se não tem mais nenhum esclarecimento de nenhum dos conselheiros, eu acho que o primeiro ponto de encaminhamento seria a gente agora verificar a condição desse inciso 10 quanto à indicação ser pelo diretor-geral ou a indicação ser pelos pares. Tá certo? Decidido isso, se estabeleceria a metodologia da escolha. Aí eu coloco para vocês me corrigirem e dizerem se há outro encaminhamento que alguém entenda que nesse momento seja melhor. Não havendo, e aí eu peço que vocês observem após FPE a vírgula, e aí vou colocar em votação da seguinte forma: a ser indicado pelo diretor-geral seria uma das submissões do voto, e a outra a um pesquisador de cada campus a ser indicado por seus pares, que é o voto do relator. O relator sugere, subsidia vocês com esse texto. Né? Então, aí eu poria em votação e submeteria a todos o entendimento quanto à votação de quem entende que deve permanecer após o IFPE, vírgula, a ser indicado pelo diretor-geral que faça uso do seu cartão para levantá-lo para a gente fazer a contagem. Então, um voto indicado pelo conselheiro Mário, aonde o texto seria a ser indicado pelo diretor-geral. Bem, após o IFPE, vírgula, aí se sucede a ser indicado por seus pares, que os conselheiros fazem uso do seu cartão para votação. Aí foi muito cartão, aí a gente pede que... Porque o do professor Mário foi eu, não, gente?
E a segunda votação com a proposta de alteração de texto na gente do
artigo 30. Aí a gente vai contar, né? Eu preciso contar. Né?
Então a primeira votação é que altera o texto do relator, é isso?
É, a primeira é em relação ao do texto.
Qual o texto? Qual o voto do relator?
Aí agora o voto do relator. Aí eu pediria para a gente fazer daquele mesmo jeito, porque todo mundo levantou, aí a secretária precisa contar. Então vamos começar por Socorro. Um, dois, três, quatro. Alguma abstenção? Não. Nenhum voto contrário. Também não, porque no somatório eu não pergunto para o outro, porque já somou, né, as duas partes, né? Com um ou em 20 e tanto. É, e aí o que é que ocorre? É, fica aprovado que após IFPE, o texto é a ser indicado por seus pares. E aí eu solicito ao conselheiro Daniel, né, gentilmente, que aí, se possível, estabeleça como a gente vai incluir na discussões transitórias, se o senhor quiser também fazer o seguinte, aí a gente reserva a sua construção e ao final a gente apresentaria. O senhor construiria e apresentaria como seria. Lembrando que aí o conselheiro Arimateia, ele fez uma construção de que entende que nesse primeiro momento, mesmo sendo a primeira vez, e a primeira vez a gente nunca esquece, deveria ser para todos os campos. Né? Assim como você também, como conselheiro, sugeriu que a estrutura que desse conta disso fosse a Propesc, e aí eu não sei se o professor Mário depois é até bom ter um... Como é que vai ser essa construção?
Então, a sugestão é que eu possa levar a coordenação ali,
pronto. E aí o pleno concorda com isso? E aí ele traz a... E aí ele traz a baila essa construção para a gente colocar nas discussões transitórias. Ok? Agora, esse ponto, como disse aqui a professora Anália, o I e o M. Então agora a gente vai para o M, certo? Que é o motivo que foi chamada a professora Andréa Natal. Bem, tinha uma coisa que eu pedi a seu Socorro, para Socorro vir, porque como foi colocado o atributo da indicação, mas está superado já da CPPD, era preciso que a gente verificasse dentro da condição regimental o que é competência da CPPD. E quando o Mário me falou, por algumas caminhadazinhas já a mais, não me pareceu uma competência própria e direta da CPPD essa construção. A outra que o professor Mário falou me pareceu mais afeta às competências estatutárias. Mas aí foi superado, Socorro. Era para lhe consultar sobre essa condição. Tá certo? Então, a letra, o item M, letra M, diretrizes para emissão e registro de diplomas dos cursos de pós-graduação stricto sensu do IFPE, processo 23295-7918-2017-73. Relatoria, o conselheiro Maivaldo Rosas. Com a palavra, conselheiro.
Bom, é um assunto que eu envolvi, né, foi o que eu fiz, convoquei algumas pessoas para me ajudar, e uma delas foi a servidora Juliana, que é do Campeões e conhece Juliana, que é do GFA, né? Além de advogada, ela trabalha no tempo na questão de registro escolar. E, a princípio, a gente ia fazer de várias modificações aqui agora. Até porque é um mestrado. Hoje, só temos um documento que ele questionou. Amanhã vai estar trabalhando com a minha vida. E alguns problemas de emissão do mestrado. Até com exceção dos nossos alunos. Hoje, os alunos do mestrado não votaram no seu nosso. E também é um problema serviço da emissão de diploma, é isso, Mário? Mário, desde que eu subi aquela reunião, a gente tem conversado sobre essa questão. Então, tem uma questão do campus, inserir esse pessoal no campus.
Porque ela pediu para alterar
Agora, não foram matriculados pelo
Ministério.
Foram matriculados pela coordenação.
É, mas no caso, tem gente que não consta isso, não
sei se não consta. Tem que ter a parte de cada lugar.
Mas os históricos
estão saindo. Não, não, não. Ele não queria fiscalizar. Ele foi queria fiscalizar.
Ele só pode, até se falou que o próximo ano vai estar já no nosso campo.
Não aconteceria isso. Como que ele vinha fiscalizar?
Mas é por até isso, com relação a... Mas essa resolução trata exatamente da distribuição de diploma do curso de pós-graduação. Então fizemos algumas modificações. Só que na sexta-feira, eu estive com o professor Márcio e a professora Andréa, e aí resolvemos fazer algumas modificações pontuais para que esse processo não atrase mais ainda, até porque 30 estudantes já terminaram o mestrado e estavam lá apenas o diploma. Até por questões profissionais. É isso aí, professor André. Bom, então, eu vou ficar para cá, quando sair da
frente. Mas fui mais alto.
Pronto. Com relação ao artigo 1,
a gente
modificou nada. O artigo 2, aí tem o inciso 1 aí, aí aparece requerimento duas vezes, requerimento geral e requerimento geral. Então, a gente eliminou o primeiro inciso aí, né? Ok? No inciso 2, a gente até acertou aí o seguinte, depois do diploma, que fica com nada consta, tá? Aqui, ó,
tem um papel aqui na lista.
Então vai ter uma questão aí. Após, eu só citando a questão do diploma, aí é que acerta com nada consta, tá? Aqui, ó, tem. Tudo isso já está agendado com o pessoal da já estão fazendo isso. Só que não deu tempo a gente fazer essa modificação, apresentar para vocês, porque foi na sexta-feira.
Então, que...
O 2 viraria 1, né?
Viraria 1, exato. Tá certo? Seria o primeiro, já que o primeiro ali está eliminando, tá? O item oitavo aí, tá? Logo na certa de casamento, nascimento, aí tira a palavra divórcio. Porque não é necessário. Até quando você fala divórcio, aí os dois pensam nessa área. Você averba certão de casamento.
Você lê a matéria é outra.
Eu não sei mais. Então você fala divórcio. Eu sabia porque eu tenho um divórcio. E acrescentar mais um item aí, que seria, aí seria protocolo autenticado, cartório, diploma de graduação, se tiver, do curso devidamente reconhecido pelo MEC, para a situação do diploma de mestrado, pois o diploma de mestrado, se tiver, do curso devidamente reconhecido pelo MEC, para a situação do diploma de doutorado, certo? Ainda, outro item, cópia do recibo de aporte da dissertação ou tese.
Seria inclusão de outro item.
Outro item, tá? Em número exigido pelo programa na biblioteca, no programa ou na biblioteca central do campus. Por caso, porque tem a biblioteca do campus e tem a biblioteca da graduação. A graduação. Desculpa, a graduação. Vocês mostram duas bibliotecas. O outro. Aí está aí com parágrafo, né? Aí tem o primeiro, mas tem outro parágrafo aí. Em caso de diploma de graduação ou mestrado, expedido por instituições estrangeiras, ele deverá estar devidamente revalidado. Seria mais um acréscimo, um parágrafo aí. Tá? Ok? Então, no primeiro parágrafo, ali, mas sabe, antes dele teria já esse parágrafo aí, tá? Então seria o primeiro, seria o segundo, a seguir. E fechando o último parágrafo, aí vem novamente I, daí não seria I, seria ali, em vez de ser um, seria A, B, C, D, E, ok, pessoal?
Depois do parágrafo 4,
aí seria a letra A,
a linha A, a linha B, a linha C,
ok? Não será mais igual, né? De novo,
Seria o quinto.
Tá? Vamos manter o artigo terceiro. A gente precisa tirar esse artigo terceiro porque isso é mais procedimento, mas vamos manter o artigo terceiro com só um acréscimo aí, no terceiro parágrafo.
Terceiro parágrafo?
Não,
terceiro
parágrafo.
O artigo terceiro. Pronto. Esse completa o projeto dos campos ou do programa. Então precisava outro programa.
Compete
a biblioteca dos campos ou do programa. Porque nós temos a biblioteca. O que tem apresentasse. Ainda no terceiro parágrafo, de 2002, ele lhe recebe entrega de golpe, dissertação ou tese. Pronto, basta tirar o resto aqui. Suprimir, basta ser bom no campo, passar, tirar isso aí, tá? Para valer em tese. Para valer em tese, só. Ok? Entendeu aí, gente?
Então,
tira, chega em tese, para.
Marivaldo, ela quer lhe subsidiar.
Se a gente retornar, quando a gente diz quais são os documentos necessários para a entrada da inscrição do diploma, está escrito cópia do recibo do depósito da dissertação tese em número exigido pelo programa na biblioteca do programa ou na biblioteca central. Então, quando a gente fala dos documentos exigidos, está escrito número de cópias do programa para o seu regulamento interno exigir. Tá? Isso, por isso que ele fala de cópia, tá?
O item 7.
Item 7.
Do quarto parágrafo. A gente vai manter. No entanto, deixar aqui uma ressalva de 15. Hoje, quem vai gerar o diploma? Que vai ter a propensa. Só que a propensa que ela não tem ainda recursos administrativos. E quem faz isso já é a Prodem. Então a Prodem vai emitir e vai gerar esse artigo de novo. Mas quando, na inserção do novo mestrado, da Deolinda, começar a demanda, crescer, aí a propensa vai navegar com o site, entendeu? Não sei se você está lá. No quarto quinto, o item 6. Providenciar a assinatura do
provedor,
é isso? Pesquisa, corre da sua gravação, no diploma. No diploma. Ok? Aqui está falando no diploma aí. Ok? No item 8, só arquivar o processo. Resta suprimir. Ativar o processo, precisa colocar mais nada aí. Ok? No parágrafo 7, aí tem o item 1, receber o diploma, receber o diploma, então a gente já fala o processo, providenciado para o diretor-geral do diploma, encaminhar para o gabinete da reitoria. Vou subir a palavra processo que foi escrito aí, para a estatura do reitor ou reitor. Ok? Então, essas modificações, qual a própria já está? Sim, já no parágrafo 8, completa o gabinete da reitoria, receber o diploma, então, isso aí suprime algumas palavras aí, né? Processo. Providenciar a estatura do reitor, reitora, aí suprime. Porque é o aquele que está exercício, não precisa, é reitor, quem está exercício é reitor.
responder é hoje, é o nosso ritual.
A vida é assim.
É verdade. Então, graças a todos os 40.
Mas a gente ficaria, tem necessidade de aparecer no portal do diploma, por exemplo, receber o diploma, documento de assinatura do diretor geral e encaminhar o processo. Está localizado duas vezes a palavra?
Não, não, você pediu, né? Receber o diploma, a cópia de assinatura do reitor, encaminhar para a coordenação do curso e para a graduação da FAPESP. Para que o diploma possa ser encaminhado à Federação Federal. Está subindo várias palavras. O artigo 15. Artigo 15. Quando o recebimento do diploma for efetuado por procurador legal, deverá ser apresentado à procuração pública ou particular, com procuração particular também. Ok? Ok, aí tem o artigo 6º. Aí tem dois livros, que poderiam ser dois artigos, que vai colocar como artigos. Seria o seguinte, depois do artigo 6º, seria um outro artigo. Os diplomas deverão ser assinados preferencialmente, de caneta azul, por tinta anticlau, em atendimento ao ofício circular 202/2009, do artigo 16º, do artigo 6º. Para acrescentar essa exigência aí, para assinar o diploma. E um outro artigo que seria acrescentado seria o seguinte: deverá ser confeccionado um documento que comprova o efetivo recebimento do diploma e da exatidão firmado o diploma no ato da reiteração do e quando recebeu o diploma foi realizado por
terceiro.
O regimento interno do programa deverá prever a exibição de procuração pública particular como é possível. Porque é como se fosse um titular, tá? Isso não vai receber, então.
Mas já foi
aprovado. Bom, e só para finalizar, o Juliana já fez algumas modificações que a professora ela acatou e seria como vai ser o diploma.
Isso aqui,
corta a coração, tá? Mas seria feito tocar, mas seria o geral. Titular, diretora e aqui o diretor do corretor. E no verso, você vai ter aqui o modelo para fazer assim a data de equipamento para o assinador do corretor. Um outro documento seria o
registro de conhecimento.
E que socorro vai falar? É só para falar?
As informações que devem passar
no o conselho de todo o
verso.
Basicamente, essas são algumas modificações que a gente precisa que esse cara com a informação do conselho seja aprovado, dá urgência que dentro do nosso próximo estado regulamentar. E futuramente, conforme apresentado mais, para que não for colocado o posto em prática, vai surgir algumas alterações, a gente bota aqui no momento do que então eu voto é que seja aprovado nesse momento essa resolução para efetivar
e posteriormente todos esses ajustes que aí foram promovidos pelo conselheiro, aí eles vão ser encaminhados para a secretaria, certo? Bem, aí vamos abrir, né, para que o plenário, se tem alguma questão, de esclarecimento em relação ao item, né, das diretrizes para emissão e registro de diploma dos cursos de pós-graduação estricto senso. E aí eu submeto aos conselheiros questão de esclarecimento. Bem, se os conselheiros se sentem bastante esclarecidos, a gente coloca em regime de votação e aí o conselheiro Marivaldo Rosas, ele encaminhará os ajustes que ele solicitou a inclusão, né, no momento da leitura, e aí a secretaria do conselho vai proceder com a publicação da resolução com documento final a partir dos ajustes que foram propostos. Bem, isso posto, a gente coloca em regime de votação. E aí, iniciamos a votação pelo conselheiro Mário Monteiro. Ari?
Oi.
24.
25.
Abstenções, votos contrários. Então,
só para
pois não, conselheiro.
Eu falei aqui o várias vezes naquele dado. O aluno do mestrado, ele tem um registro do campus. O que eu falei é que ele não está no SISTEC, que é aqui no mestrado. Ele está no sistema nosso. No SISTEC é o aluno que está recebido no nosso, que é o nosso campus. No entanto, ele não consta ainda. Isso aqui vai ser
ok? Então, a letra M, diretrizes para emissão e registro de diplomas de curso superior de pós-graduação estricto senso, está aprovada, certo? Passamos agora para dois itens também, que conforme a orientação da professora Anália, o encaminhamento está conjugado, que são as letras K e L. Seriam elas a alteração do regimento de regulamento do IFPE com as fundações de apoio, o processo 23.295.00.7047.2017.98. E o segundo, a homologação da Facton como fundação de apoio do IFPE. Bem, a relatoria da letra K incumbe ao conselheiro Diego Henrique Paixão. E a relatoria da letra L também ao conselheiro Diego Paixão. Então, conselheiro, com o senhor as relatorias. Aí, especificamente, em relação a esse ponto, aí a gente tem a presença do convidado Vitor Vanderlei para naquilo que querendo, podendo, o relator possa solicitar também subsídios, em virtude da construção do documento.
Boa tarde.
Boa tarde.
Esse item K trata sobre esse regulamento de relações entre o Instituto Federal de Pernambuco e suas situações de apoio. Especificamente, a alteração que foi feita, que foi solicitada pela Procuradoria Jurídica, e aí o documento já tem aparecido da Procuradoria Jurídica, e foi solicitada algumas alterações do documento, 4 alterações especificamente, e que foram realizadas por uma comissão presidida por Vitor, e o documento já chegou com essas alterações. Certo? Então eu vou ler aqui a análise e o parecer da relatoria referente a esse item, né? Procedendo da análise do documento, regulamento de relacionamento de IFPE com fundações de apoio, que disciplina as regras que irão estabelecer como o IFPE irá se relacionar com as fundações de apoio constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro.
para a execução de projetos de cunho acadêmico, científico e tecnológico. O referido documento apresenta 71 artigos divididos em 11 capítulos que estruturam e especificam todo o processo de apoio das fundações aos projetos do IFPE, desde a natureza desses projetos, os convênios e contratos, a participação de servidores e estudantes, concessão de bolsas, contratação de pessoal e serviços técnicos especializados, acompanhamento, controle e prestação de contas, até a avaliação do desempenho das fundações de apoio. Compõe também o documento quatro anexos com tabelas que especificam classificação e subclassificação de projetos segundo sua natureza e estipulam valores e percentuais para remuneração, repartimento e retribuição pecuniária dos projetos, além de uma lista de documentos a serem incluídos na prestação de contas. Para análise da relatoria, também foram incluídas notas da Procuradoria Federal, datada de 13 de maio de 2017, declarando o documento apto a produzir efeitos legais, desde que fossem realizadas alterações específicas, os quatro tópicos que já foram realizadas alterações. Dois, especificamente quanto a questões formais da redação, e dois, quanto a esclarecimentos, maiores esclarecimentos em artigos, que já foram apresentados no documento analisado por esta relatoria. Também há nota assinada pelo presidente da comissão para revisão do regulamento, datada 16 de maio de 2017, declarando que o documento segue toda a legislação vigente para a fundação de apoio e visa dar segurança jurídica necessária para o IFPE estabelecer relacionamento com fundações de apoio. Então, antes de posto, aconselhamos a aprovação, sem restrições, do documento em análise, uma vez que em sua alteração ele atendeu às recomendações da nota da Procuradoria Jurídica, que fora confirmado pela nota técnica da comissão para revisão do regulamento de relacionamento de IFPE com relação de apoio. Então, é um documento que foi encaminhado só para ser observado realmente as alterações que foram indicadas pela Procuradoria e a comissão responsável por isso atendeu plenamente a todas as recomendações da Procuradoria, que já indicava que se essas recomendações fossem atendidas, o documento se encontrava apto a produzir efeitos legais. Diante disso, eu aconselho a aprovação do documento sem restrição.
Bom, a primeira matéria, existe a necessidade, a gente quer fazer alguma consideração sobre esse primeiro ponto. Então, a gente colocaria logo em apreciação para as questões de esclarecimento logo lá, da alteração do regulamento de relacionamento das fundações de apoio. Existe alguma questão de esclarecimento? Conselheira de matéria.
Eu não vi os objetos do trabalho da fundação.
Está descrito nos projetos. Estão submetidos na forma de um projeto que se apresenta. Acho que no anexo 3, desculpa, anexo 1, tem as subclassificações de projeto. Né? Aí tem projetos classificados como projeto de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, fomento à inovação. São projetos que podem entrar. E aí, como inovação, tem as subclassificações, que é o mesmo cuidado, para o documentador, pacientes, né? Coisas que vêm surgir nesse sentido.
Mais uma coisa? Satisfeito? Tem mais alguma questão dos conselheiros em relação à alteração do regulamento? Bem.
Eu sou o Carlos Patrício. A primeira observação é a respeito da questão do item artigo 70, ele coloca a definição de aprovado e ele coloca aprovado. Aí, como ajuste, deve ser feito,
e outra visando essa alteração é visando justamente para adequar para esse novo essa nova operação que está sendo proposta no caso então assim, com esse assunto que está sendo abriu um acompanhamento com o nome de prestação de contas ele está totalmente de acordo, ou seja, eles vão prestar todos esses esclarecimentos a Paulinho, a Audi e a Soares, no caso, mesmo estando em outro estado, todo esse regulamento ele vai ser auditado por mais aqui. É o segundo ponto.
Eu ainda não peguei a presença do voto, não, ainda, André.
É o próximo ponto que é a questão que é a presença. A fundação de apoio, uma das fundações de apoio proposta por FPS. Isso, na realidade, Vitor, é porque esse regulamento está sendo alterado justamente para marcar isso, essa fundação que vai vir no seguinte, que é o próprio ponto da pauta. E aí, o meu questionamento vem a respeito do acompanhamento sobre prestação de contas a respeito dessas fundações que podem ser a PAC ou pode ser qualquer outra, que não seja nossa, aqui do Instituto Federal. Quando ele inclusive ele diz, aqui a fundação de apoio, ele sempre se dirige à nossa fundação, à sua fundação, no caso seria a fundação do IFPE, mas no caso como a gente vai ter uma outra fundação, né, no caso da PAC, aí eu queria saber com relação a isso, está realmente de acordo, adequado, a questão mais do acompanhamento, controle e prestação de contas, que está aí no capítulo 9, assim, certo?
Todas as fundações de apoio, para que elas possam funcionar como fundação de apoio do ICT, né, antigamente do Instituto, mas qualquer outro ICT no Brasil, ela tem que passar por uma câmara interministerial, está posto aí, que é o GAT, né, entre o Ministério da Educação e hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Então, quando ela é aprovada, para ela ser aprovada, ela tem que se mostrar apta para esses dois ministérios, né? Além de mostrar apta para a gente, né? Ela tem que dizer que ela segue não só a legislação vigente, mas está em dia com todas as obrigações legais, seja junto com o Ministério da Fazenda, seja junto com o Ministério do Trabalho, até porque o que rege a fundação, as normas são até a CLT, para quem trabalha com a fundação. E aí ela é obrigada por lei, além da auditoria interna da instituição, poder auditá-la, ela é auditada pela TCU, CGU, por contratar uma auditoria externa, como uma auditoria da Deloitte, da empresa que está na auditoria externa, ou da Paz. Então, assim, são todos os documentos que a FACO apresenta, além das outras instituições que a gente recebe hoje. O Instituto Federal de São Paulo está junto, né? Se não me engano, Rondônia, tem alguns que eu venho a referência, além do
próprio Instituto
Federal. Além do próprio Instituto Federal. Pelo tempo que a FACO já existe, né?
Desde 2000,
né? Quase 15, 16 anos, né? Então, isso dá um lugar de segurança, tem que ter a transparência, tem o próprio sistema de transparência que a FACO tem com relação às contas, né? Que é tudo transparente em relação ao que é gasto. Diante de um projeto que é associado ao IFPE, ela coloca tudo isso de forma transparente para todos, não só internamente, mas externamente também.
Ok. Uma sugestão que eu gostaria de fazer é a respeito de a própria secretaria do Conselho, é que quando enviar o documento, assim, eu não consigo observar aqui como o documento já está pronto, eu não sei quais foram as alterações, diferente do projeto enviado pela Profet, que tem lá as observações para a Profet, solicita alteração. Nesses outros documentos não tem, então fica muito difícil da gente, a gente vai pegar esse documento aqui tem 36, aí vai pegar o outro, fazer a comparação vertical, o que é que tem de diferente, isso daí atrapalha muito, principalmente porque a gente recebe essa pauta com 10, a gente está recebendo com 10 mil dias de antecedência e são muitos documentos para serem lidos. Isso assim, acho que é um pouquinho, atrapalha um pouco o processo. Então,
Uma sugestão seria essa, colocar quais são as alterações. Porque o professor relator, ele recebeu essas informações, mas a gente do conselho não recebeu. Então eu não tenho aqui. Eu tenho que ler e tenho que procurar onde é que está esse regimento, o anterior, e verificar quais são as alterações que tem. Um e outro, fazer a comparação. Suponho para você.
O Renato, às vezes, demora tanto quanto o ato que a gente fez. O Renato,
nesse é... Mas ele demora, cara. Ele não faz as coisas, ele tem que ser enviado, né? Pois é, a única coisa que me apareceu é o próprio.
Porque a modificação, ela é sempre o Renato.
Mas
não
apresenta o
papo? Não,
não seja o papo. Não, a sugestão do conselheiro, estou entendendo, a sugestão do conselheiro é o seguinte, é que o material, os regulamentos, normas, qualquer documento que for objeto de reformulação, aprovação de reformulação aqui no Conselho, né, que o setor que encaminhe, já encaminhe com indicativo, já venha para o conselheiro com indicativo de que parte do documento está sendo modificada. Isso é independente de relatoria, na verdade é uma iniciativa, né, e a gente já vai acatar a sugestão para as próximas, de recomendar a todos os setores responsáveis pela elaboração dos documentos, quando for reformulação de documento, que venha indicado o texto anterior e o que quer que reformule. Eu acho que facilita a leitura, né, a capacidade do conselheiro. Não tem a ver necessariamente com a votação dessa pauta, tem a ver com sugestão para as próximas, não é isso? Pelo que eu entendi. Ok, ótima observação. A gente já recomenda, né, os setores aqui presentes já estão recomendados, e os que não estão, a gente vai recomendar que assim seja. Ok?
Porque assim, por mais que tenha a brilhante relatória do professor Diego, mas
com
antes, quando eu estava lendo, eu não sei dizer qual era a
situação
alterada, porque eu tenho que buscar o regulamento anterior e verificar, ler os dois e verificar, fazer um comparativo entre um e outro, para me chegar aqui preparado para quando o professor Diego dizer fazer o seu relato,
eu toma muito mais tempo.
Se eu quiser investir dele, não posso, porque eu não sei qual é o ponto que está sendo observado, vai ser alterado.
Não, perfeito, professor. Toma muito mais tempo do conselheiro. Se ele tiver isso já indicado, né, ele vai se ocupar, basicamente, já vai em cima do ponto, né, já vai indicar, ok, a sugestão está catada já. Sim?
Ok. Então, dentro da apresentação, aí a gente ainda pergunta se existe alguma questão de esclarecimento. E não havendo, podemos colocar na pauta de votação. Então, em relação à alteração do regulamento do relacionamento do IFPE com as fundações de apoio, a gente submete à votação, começando, acredito, por Socorro, né? Já que o professor Mário não está na primeira fileira. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
um relator.
26.
Tem abstenções? Contrários? Então, sendo assim, a alteração no regulamento de relacionamento do IFPE com fundações de apoio está aprovada. A partir desse momento, aí eu passo a letra L para a presidente de fato e de direito do Conselho.
Obrigada. Gente, antes de retomar, né, eu quero dizer assim que a gente se ausentou, né, por convocação do ministro da Educação, assim como o conselheiro Romero também. Eles no escritório do MEC, né, ali na Ilha do Leite, e o assunto era a assinatura do ministro, né, na liberação do orçamento, né, para a licitação do campus, da sede definitiva do campus na Berlina. Então, provavelmente, o processo já está todo pronto, o processo licitatório, o edital, inclusive, de licitação, já está todo pronto aqui com a gente, foi um trabalho intenso entre o DOP e a Comissão de Licitação, né, acompanhado e orientado pelo Pró-Reitor de Administração, Rosendo, mas a presidente é Daiane, que é a DAP de Paulista, está ajudando nessa empreitada lá de Abreu Lima, está fazendo um trabalho brilhante. E é, amanhã sai no diário, hoje sai no Diário Pernambuco já, e amanhã sai no Diário Oficial, em regime de RDC, a licitação do campus Abreu Lima. Segunda-feira sai a licitação da instalações hidráulicas do campus Belo Jardim. Então são mais duas obras, né, estruturantes para o Instituto Federal de Pernambuco, que a gente fica muito feliz em ter participado desse momento. Então, terminado lá o momento, então eu voltei e quero agradecer a relatoria, ou a presidência, né, de André aqui com vocês e dando seguimento à pauta, ok? Então vamos lá, homologação da FACTO como fundação de apoio do IFPE, também Diego Henrique, né, na mesma linha, são assuntos correlatos.
Então, foram encaminhados 10 documentos sobre essa fundação, que é a fundação de apoio ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, denominada FACTO, para ser analisado esses documentos e levar aqui para o Conselho a votação sobre a homologação. Né? Então, os documentos foram apresentados. Foi um folder informativo sobre a fundação de apoio, né, a FACTO, o regimento interno, o estatuto, um folder apresentando projetos desenvolvidos com apoio da FACTO, documentos do Instituto Federal de Rondônia e do Instituto Federal de São Paulo, homologando a FACTO como fundação de apoio, CNPJ, Fundação Cadastral Ativa, certificado de irregularidade do FGTS, certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual, certidão positiva com efeito negativo de débitos relativos aos tributos federais e administrativos da União, e a certidão negativa de débitos trabalhistas da FACTO. Foram esses documentos encaminhados para finalizar o perfil dessa fundação. Então, a FACTO é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e duração indeterminada, com sede em Vitória e Espírito Santo. Foi instituída pelos servidores do Instituto Federal do Espírito Santo, com o objetivo de expandir as atividades educacionais. Comprovou, através de documentação, que atua como fundação de apoio dos Institutos Federais de Rondônia e São Paulo. Tem como missão apoiar projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse da instituição apoiada. A base jurídica de criação da FACTO é a Lei 3071, que rege a instituição e o funcionamento de todas as fundações de direito privado. A FACTO observa o ditame da Lei 8958/94, que disciplina as relações estabelecidas entre as instituições públicas de ensino e as fundações de apoio. Devido à natureza jurídica de instituição brasileira, vive estatutariamente de atividades educacionais, a contratação da FACTO por órgãos da administração pública pode ser feita com assistência de processo licitatório, conforme preceitou o inciso 3 do artigo 24 da Lei 8666/94. A FACTO apresentou toda a documentação de regularidade para atuar como fundação de apoio ao IFPE. Então, diante do que foi exposto, né, tem o parecer da relatoria. Considerando a necessidade do IFPE estabelecer relacionamento com parceiros para executar projetos de cunho acadêmico, científico e tecnológico, que ensejem a alocação de recursos financeiros pelo parceiro, considerando que a FACTO apresentou toda a documentação de regularidade para atuar como fundação de apoio junto ao IFPE, inclusive já atuando em outros institutos federais, contemplando assim o perfil solicitado pelo documento que acaba de ser aprovado aqui, que é o Regulamento de Relações entre o Instituto Federal de Pernambuco e suas fundações de apoio, bem como atendendo a todas as exigências legais quanto ao funcionamento e relacionamento entre órgãos públicos e fundações de apoio, aconselhamos a aprovação da homologação da FACTO como fundação de apoio ao IFPE. Então, essa fundação, ela preenche todos os requisitos que foram
apresentados há pouco com a aprovação do regulamento das relações entre a FPE e as fundações de apoio. Então, diante disso, apresentou toda a documentação, né, o portfólio que foi encaminhado para todos os conselheiros. Então, diante disso, por ter o perfil do documento que a gente acabou de aprovar e ter apresentado toda a documentação legal, eu aconselho a aprovação dessa fundação para apoiar os projetos aqui do Instituto Federal de Pernambuco.
Ok.
Agora, eu sou Márcio Patrício, com a Vitória, senhor presidente. Pergunta. Nós não temos uma fundação no Instituto Federal de Pernambuco. Por que a não utilização dessa fundação? Qual o motivo da escolha desta fundação, do Pacto, do Instituto Federal do Espírito Santo, para apoiar a nossa instituição? E quarta pergunta, quanto tempo essa fundação vai estar vinculada à nossa instituição? Ad eterno, durante algum tempo, 2 anos, 3 anos, vai nos assessorar a estruturar a nossa fundação? Como será esse processo? Por que a escolha dessa instituição?
Eu sou Vitor, né? Convite do conselho, respondendo aqui as perguntas sobre fundação de apoio. A primeira pergunta, conselheiro, sobre a nossa fundação, né? Temos uma fundação, né, de direito, mas não de fato, funcionando, assim, não funcionando, né, que é a FAESP-PE. Isso está no Ministério Público autorizado. Aconteceu que na época a FAESP-PE tinha um distribuidor, que aporta recursos para pelo menos 1 ano de funcionamento da fundação, que era o acordo que se tinha para ter a FAESP. Esse instituidor era, na época, a Petroquímica Suave, tá? Inclusive fazia parte do conselho curador da FAESP-PE. Né? A Petroquímica Suave, ela não mais existe, né? Tem os seus conselheiros. Ela foi vendida, inclusive, né, para um grupo sanguíneo. Isso. E, assim, a própria fundação tem no seu conselho curador a Petroquímica Suave, que não mais existe, né? Ela tem que passar toda uma reformulação, né, de documental para que ela venha novamente funcionar, inclusive sendo novamente autorizada pelo grupo interministerial, que eu falei aqui, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que ela possa voltar a funcionar como fundação de apoio do Instituto Federal do Pernambuco ou qualquer outra instituição que queira tê-la como fundação de apoio.
Isso não é uma questão de efeito, doutor. Qual é o prazo para que a senhora se aguarde da
Isso vai demorar por baixo, porque envolve o Ministério Público, como é o Ministério Público que aprova, né, o regimental de uma fundação de apoio. Isso tem que passar, querendo ou não, pelo Ministério Público, né, estadual. Para aprovação, na época, isso eu falo enquanto a época servidor de política, eu estava junto com o professor aí, que foi quem topou a fundação, né, a criação da fundação, durou em volta de 1 ano, né, toda a tramitação. Né. Tempo esse
antes de entrar os ministérios,
antes de toda a documentação formal pronta. Isso, na minha fala, quer dizer que acho que a questão de termos uma fundação, que pode ser, inclusive, em ressurgir uma própria fundação própria do FPR, né, fora um motivo pelo qual nós, a gente, quando a comissão, né, e junto com as demais pessoas, entendeu que teríamos que ter pelo menos uma fundação de apoio que nos guiasse também, ao entender como gerir fundação de apoio. Tá? E aí é o que nos remete a fato. Poderia ser qualquer outra fundação, a lei permite, tendo inclusive quantas fundações a gente queira. Não só a FAP, ou outras fundações que queiram se relacionar com o Instituto Federal de Pernambuco. A lei não limita apenas uma. A FAP, a ideia é porque é uma fundação dentro da própria rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, do Instituto Federal, né, que é o Espírito Santo. É uma das fundações mais antigas que
está vinculado à instituição dentro da rede, que é o IEF, que é essa instituição, e que se mostrou, né, se mostrou aberta a fazer esse relacionamento com o IEFPE, com vistas a não só prestar o apoio nos projetos funcionais, mas com vistas também a nos auxiliar a compreender o que é gerir uma fundação de apoio que se faz necessário, trazendo um pouco da expertise da FACO aí, na carteira que hoje ele tem de aproximadamente 4 ou 5 a 5 milhões de projetos sendo financiados por ela. Então isso foi um dos motivos que a gente sugeriu, né, junto ao consórcio, né, a questão de aprovar, tentar aprovar a FACO como fundação de apoio. Podendo, obviamente, ao longo do tempo, vir ter outras fundações de apoio, inclusive resgatar a nossa própria fundação de apoio. Em quanto tempo a FACO fica conosco? Bem, inicialmente, se aprovado a FACO, isso vai para o conselho da própria FACO encaminhar para os ministérios, para o GAT, o grupo interministerial. Se o grupo interministerial aprovar que a FACO seja a nossa fundação de apoio, a apresentação das organizações que irão a ser enviadas, isso vale por um ano, tendo que todo ano ser renovado. Ou seja, próximo ano, se a gente entender, se os senhores conselheiros e senhoras conselheiras entenderem que deva acontecer, no próximo ano isso tem que ser novamente ponto de falta do consumo para solicitar novamente a renovação da autorização da FAC como do FPE ou qualquer outra que tenha interesse dessa instituição.
Tem esse prazo da solicitação ao consumo de dinheiro?
A rigor nem precisa, porque é lei, força de lei. Mas, né?
E, assim, foram analisadas outras fundações de pesquisa, porque, por exemplo, em relação aos institutos federais, Paraíba tem uma, Rio Grande do Norte também tem fundação, porque a escolha específica da FAC foi a única que se apresentou ao Instituto Pernambuco, ou não, foi analisado outras fundações, e aí foi escolhido, ou seja, como foi esse processo?
A FUNSERG, que é a do Rio Grande do Norte, né, a PFRN, eu acho que o senhor se refere, tá, é uma das fundações também da rede, que tem a sua credibilidade também posta na rede. Né? Só que a FACO, ela se mostrou, né, não a preferência, mas a intenção da FACO, é porque ela trouxe a ideia, né, de auxiliar no processo de retomada e construção da nossa própria fundação. Tá? A gente já teve algumas outras experiências com a própria FUNSERG na gestão de alguns projetos. Isso não é uma história recente, é uma história um pouco mais para trás, né? A gente tem 5 a 6 anos, tá certo? E não está lutando renovado com a FUNSERG nesse sentido. Né? E aí, assim, o IFPB, apesar de ser uma fundação, não é uma fundação tão experiente quanto a FACO, né? E se a gente pensar também nas outras fundações que estejam relacionadas não com instituições federais, mas com universidades, seria possível, sim. Tá? Mas, no entanto, a gente entendeu que a proposta de uma fundação que trabalhe para um instituto federal, que conheça um instituto federal, possa nos auxiliar, dado que o CERN de funcionamento é o mesmo.
Professor Marivaldo, professor Marivaldo, acho que tem outro fator discutido, me permitam só, discutido à época, conselheiro, que é a FACO, ela se relaciona com o Instituto Federal do Espírito Santo, é a fundação do Instituto Federal do Espírito Santo, e já tem experiência de se relacionar com os processos concernentes à Polo de Inovação Tecnológica. O Instituto Federal do Espírito Santo é um dos 5 institutos do Brasil que está com o Polo de Inovação Tecnológica e a FACO ela tem essa expertise, né, de gerir processos de inovação tecnológica, que é uma coisa dentro de um polo que está no horizonte da gente. Fazer, empreender os passos e fazer os caminhos para que a gente chegue a ser Polo de Inovação Tecnológica. E a FACO também poderia nos ajudar nisso. Isso também fez parte da discussão à época de apresentar a FACO aqui. Professor Marivaldo.
Bom, Marivaldo Rosa, eu conheci,
muito, já está demorando muito. Eu acho que o FPE demorou muito para a gente fazer uma parceria com uma fundação. E nós tivemos a reunião na terceira com o gestor lá da fábrica.
Do Centro Livre.
Foi isso. E ele nos apresentou o projeto de bom, muito interessante. E eu aprovo a parceria com a fábrica, até pela seriedade em que ele se apresentou lá. No entanto, eu estive com um grupo de professores aqui, também na fábrica, que aqui ao lado nosso, nosso grupo da Universidade Federal, eles também têm interesse. Não sei, professor Anália, eles querem conversar com a empresa, mas é desejar a possibilidade, já que há uma disposição de hora que eles vão, um, duas, três conversões, a FAD também quer conversar conosco. Eu estive lá junto com três professores, e eles conseguiram contato lá com a gestora, já com ela. E a FAD tem 35 anos de fundação, também é uma fundação que em todos os anos você espera. E não custa nada também conversar com a FAD. Eu não estou deixando aqui uma sugestão. Eles querem agendar com a professora Naira para conversar. E eu ouvi também a FAD, que está aqui do lado nosso, aqui do nosso colo, só atravessa a rua. Aqui a FAD também. A FAD também, eu aprovo a parceria da FAD para a PSPO.
Isso, professor, é assim, isso, o fato de a gente estar nesse primeiro momento inserindo a FAD, né, ao conselho, não quer dizer que só a FAD venha a ser fundação nossa. Né? Isso a gente pode, claro, sempre estar estudando as parcerias com as fundações, e dado que o regulamento está aprovado, está submetendo ao conselho, vamos lá os conselheiros, vai submetendo ao conselho, né, a sugestão de termos outras fundações de apoio para além da educação sugerida nessa reunião. O professor Carlos Patrício, professor Vitória, é o seguinte, a partir do momento que a gente insere algumas outras fundações no nosso portfólio aqui do Instituto Federal, não vai ser a partir do momento que nós tivermos, entre mais outra, aí a gente não vai acabar deixando um pouquinho de lado a nossa própria fundação, que precisa ser estruturada, não. É só um questionamento, é só uma reflexão para ser feita. Eu acho, na minha opinião, nós devemos fortalecer a nossa fundação. Embora temos problemas jurídicos, eu acredito que está o momento, a gente está corretíssimo em como nós não temos condições de operacionalizar a nossa fundação, perfeito, vamos buscar uma outra fundação. Mas que ela seja retomada, né? Mas que a fundação do IFE seja retomada. Seja retomada e seja fortalecida. Porque se a gente for. Aí coloca mais um, coloca outro, mais um. Não precisamos mais estar aqui a nossa fundação do IFE. E iremos operacionalizar através da fundação, outras fundações, não só a FAD, não. É só uma reflexão para ser colocada para
vocês.
Eu sou muito imagino, né, diretor gerais informados. Só complementando o que o professor Marcos falou, e a reunião que nós temos na terceira com o candidato a FACUND, que ela apresentou lá, foi exatamente o que está dizendo. Os objetivos seria a FACO ajudar o IFE a reestruturar a situação do IFE. Um dos pontos apresentados lá, outros diferenciais, eles propõem, inclusive, a apresentação dos objetivos da parceria seria ajudar a reestruturação da fundação do IFE. Foi isso? Então, isso que está contemplando hoje. A preocupação foi o que se escreveu.
Porque como não tem isso no portfólio que a gente teve acesso, então eu estou sabendo o que o senhor está falando, né? A gente não teve nenhuma apresentação da empresa. E no portfólio que foi apresentado, sei lá que eles fazem parte, o IAS São Paulo, o IAS Colônia, tem lá o tempo deles, desde 2001 que eles estão aqui o ano, tudo. Mas assim, esses detalhes acerca do fortalecimento da nossa fundação, não tem. Não, eu também não observei esse detalhe acerca do tempo que eles vão passar prestando consultoria ou atuando diretamente com a fundação da nossa instituição. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu acho que assim,
eu não sei se é o documento correto a ser acrescentado, mas a gente precisa colocar algo em algum local que é a gente ter colocado para fortalecer a nossa fundação, para que ela esteja no vigor, para que ela esteja ativa, para que resolva os embrólios jurídicos, não sei quanto tempo, mas assim, é 5 anos, então vamos colocar no documento. Em 5 anos, tem que estar a fundação de afeto está funcionando. É 6 anos e 6 anos, mas...
Eu não sei se isso cabe no escopo desse documento, sim, da Fundação, sim, de Apoio, né? Porque é um documento que inclusive vai para o GAT, é submetido, eu não sei se cabe. Mas assim, a gente pode registrar em ata, com certeza, né? Como esse é um assunto que vem do Colégio de Dirigentes, né? O colegiado do Colégio de Dirigentes teve acesso a essa informação e aqui de fato não é o caso do representante da Fundação de Apoio vir para esse colegiado. Esse colegiado justamente é para todos os conselheiros tomarem conhecimento dessa discussão, né? E a gente agradece muito aos conselheiros que são diretores, né, por prestar essas informações, para que todo mundo... Aqui é de fato é o fórum da gente partilhar essas informações. Claro, claro. Mas assim, tem uma proposta mais específica, conselheiro?
Não, porque não, eu acho que outro ponto com a proposta do relator, que o meu questionamento é porque a gente desconhece.
Não, ok.
Como eu desconheço.
Esse é o fórum, a gente está aqui para isso. A gente está reunido para retirar dúvidas, discutir, ampliar o que está colocado. Esse é o fórum mesmo para essas coisas. Por isso que a gente chama as pessoas responsáveis, né? Para que possam responder, né? Ok? Gente, mais alguma consideração? Ok, conselheira? Conselheira, sim. Obrigada.
Quando a gente começou a
questionar,
a gente deu uma olhinha, assim, né? E essa discussão não obrigatoriamente, mas só tem mais rápido da situação, né? Eu comecei a pesquisar aqui, já tem várias notícias dos serviços que as instituições públicas sofrem em privatizar, na tentativa de melhorar, de facilitar o acesso aos serviços e contratos, termina no risco de privatização. E aí a gente contratando essa fundação que tem um outro instituto com um risco ainda maior. Então, concordo com o conselheiro na preocupação em limitar um prazo para a gente ter a nossa fundação, a realidade que está funcionando a outra.
Só esclarecendo, o prazo está posto por lei, é 1 ano. Daqui a 1 ano, nós temos que, daqui a menos de 1 ano, nós temos que discutir novamente, colocar para o Conselho Superior e enviar novamente. Esse prazo já está posto por lei. Então ela tem autorização do GAD para 1 ano. E para a gente reconduzi-la por mais tempo, a gente tem que voltar para esse egrégio conselho. Entendeu? Então esse prazo já está posto por lei. Né? A lei delimita o prazo. Cada fundação, ela só tem o poder de se relacionar, só é autorizada a se relacionar com a instituição, com o ICT, que é o caso da gente, por 1 ano. Depois disso, terá que ser renovado e tem que passar por esse egrégio conselho. Ok, então, só um minuto. Vitor respondendo e depois o conselheiro.
Tá, existem duas formas de ter a fundação. Uma é sendo a nossa fundação, e aí o próprio GAD, né, esse Conselho Interministerial, ele aprova que uma fundação chamada credenciada, uma fundação credenciada é aquela fundação nossa, né, por lei, ela é autorizada, está credenciada por 2 anos. Toda fundação que não é nossa de origem, mas que atua e trabalha conosco, por lei, ela só tem autorização funcionamento de 1 ano. Passou 1 ano, essa autorização caduca se ela não for renovada. Então, o que a presidente do conselho falou é que antes de completar 1 ano, a própria FAC ela tem que reenviar a documentação se a gente quiser, né, e assim entender que seja necessário continuar com a FAC com a fundação.
Senhor Daniel, eu falo da questão do diretor Gerais. E só para complementar, eu acredito que, como foi posto aqui, quais são os papéis que se espera para o fato, quem sendo autorizado sobre o orçamento da Fundação de Apoio, nesse próximo ano, quando a gente for eventualmente discutir essa matéria aqui, dar uma eventual inovação, nós vamos ter, consequentemente, um produto, um relatório de ações já realizadas que caminhe para o que foi posto no planejamento. Se aqui se coloca, vai dar todo o suporte, consultoria para reestruturar o próprio FAES, então, consequentemente, nós vamos ter um relatório para saber em que pé está a FAES. Podemos até chegar no próximo ano, termos a fundação de direito existe, estruturada em condições de assumir o seu papel como fundação do IFPE e a própria FAES ter cumprido uma das suas missões nesse eventual autorização. Então, eu acredito que esse ano ele é importante, não só do ponto de vista de termos esse direito para a possibilidade de amplitude das ações e projetos institucionais, bem como termos a possibilidade de termos uma fundação fortalecida para que ela possa atuar. Então, acho que esse ano, de qualquer forma, eu entendo como válido para que a gente tenha a parte como credenciada em nome do IFPE para atuar em conjunto com o IFPE, e esse ano de experiência, querendo ou não, para a gente poder ter mais subsídio para uma discussão no ano que vem nesse mesmo colegiado.
Professor Carlos Patrício, professor Vitória, mas existe um conselho ou uma comissão que vai analisar e vai acompanhar as atividades? Ou já existe essa comissão, vai ser a mesma comissão que o Vitor trabalhou e vai acompanhar o trabalho da FAES e vai continuar o trabalho pela FAES ou não? Ou ainda vai ser criada essa comissão?
Geralmente, em fundação de apoio, existe o que a gente chama curadoria. Então, existe um conselho curador, né, que é regulamentar, está no regulamento da fundação, que ele é quem faz essa, assim como nós temos o Conselho Superior, que é a instância decisória, né, deliberativa máxima do Instituto Federal de Pernambuco, as fundações também, existe o Conselho Curador, que é a instância.
Mas no caso, o meu questionamento é se vai existir uma comissão nossa do IFPE que vai acompanhar. Porque assim, o conselho curador, ele fica lá no
Instituto. Ok. Eu estava entendendo, desculpa. Veja, eu pensei que você já estava falando da nossa, mas é acompanhar a relação, ok? A gente pode prever uma coisa assim, né?
A comissão, sim, ela tem um objeto, não existe isso. Mas, por exemplo, o conselho nada impede, se achar como interessante,
É porque a comissão presidida por Vitor, ela tinha um objeto, que ela concluiu o seu objeto. Aí teria que ver se ela é reconduzida. Ok. Conselheiro?
Luan, Campos Vitória, presidente da administração. Eu gostaria de deixar uma sugestão. Se possível, que no próximo ano, ao fim dos trabalhos com essa fundação, foi sugerido pela reitora uma auditoria interna do próprio Instituto nas ações realizadas. Porque aí nós vamos ter um órgão nosso de controle e que vai passar essa confiabilidade para todos os demais envolvidos, não só os membros do conselho, mas para toda a unidade acadêmica. Então fica na minha sugestão para que no próximo ano seja realizada uma auditoria interna nas ações da FAES.
Ok. Veja, só um minuto. Há uma sugestão do conselheiro para que faça parte do PANT, da auditoria, incluir as ações do Instituto Federal de Pernambuco, né, junto à fundação, ok? A sugestão do conselheiro é que haja uma comissão para ficar acompanhando...
A auditoria está fazendo a auditoria, a comissão, alguma coisa que aqui acompanha as ações.
Ok. Mas, assim, há uma proposta de uma comissão ou você se sente contemplado pelas...
Pode ser a auditoria ou a comissão. Para mim, a prova das propostas, para mim, são ok.
Sim. Mais alguma coisa? Ok.
Marcelo, segmento de centro, eu tenho mais a questão de uma dúvida. Que a FED tem os problemas jurídicos na nossa fundação. Eu não sei como é que... fundação das fundações. Mas como que seria essa questão, se não seria mais viável a criação de uma nova fundação para um novo instituto, ao invés de pegar e voltar atrás da educação
maneira. É como eu falei para vocês, resgatar a nossa fundação, né,
já tem sua normativa aprovada, requer intervenção junto ao Ministério Público para alterar esse regulamento. E são eles que autorizam a fundação, qualquer fundação se apoia. Ou mesmo criando uma nova, né, do zero, alterando medidas que for necessário alterar para ter uma nova, também requer enviar ao Ministério Público e junto ao Ministério Público fazer sua análise e ter a autorização do Ministério Público para que esse documento venha para o consumo analise, né, faça suas sugestões de alteração ou não, para daí ir para os ministérios, tanto o GAT, para que ele seja analisado, aprovado, até de fato ter sua autorização final divulgada no lugar oficial.
Eu acredito que há até uma sugestão do que a partir do momento que eu voto, sim, pelo horário da FAP, mas a partir do momento que se começa os trabalhos, já tinha estado um grupo de trabalho já para começar já a mudar essa sugestão e recuperar essa para que a gente possa ter nossa autonomia.
Ok, na prática, esse trabalho já começou, essa mesma comissão, ela também estava trabalhando, mas aí eu entendo a sua preocupação e peço atenção ao conselho para acatar a sugestão. Ok? Ok, mais alguém? Então deixe-me ver. Tem o voto do relator. Junto com o relator, tem algumas sugestões, mas eu não vi nenhuma outra proposta. Eu vi sugestões de encaminhamento junto com o voto do relator. É isso que eu estou entendendo? Não modifica o voto do relator. Foi o que eu entendi. É isso mesmo? Todo mundo que falou é isso mesmo, né? Então vamos colocar. Então tem mais alguma questão que precisa ser esclarecida, ou precisa ser debatida, ou alguma outra coisa que vocês queiram colocar? Podemos colocar em votação o relatório, o voto do relator com o relatório. Ok? Vamos colocar em votação. Ok? Mário, comece você então. Ok. 28 com o voto do relator. As pessoas. Oi? 28. Sim, as exceções, votos contra. Ok, abstenção, uma abstenção. Então, a casa votou com o voto do relator e eu acato as sugestões, né? Tem três sugestões aqui para a gente ver. Então, faço ok. Próximo ponto, letra N aí, alteração no regulamento da classe titular, relatoria, conselheiro Diniz Ramos Lima Júnior. Oi.
É que houve uma proposta de inclusão de um texto no documento da FOI. Queria saber se poderia colocar logo Daniel Peixe como junto.
Pode ser depois do regulamento do professor Tidus, a gente coloca.
Pode?
Só queria
liberar ela, né? Espera.
Tem como esperar? Pronto, ok. Ok.
Eu vou fazer a relatoria referente à alteração do regulamento da classe titular. O documento que foi enviado para análise foi a resolução número 18/2016, para aprovação do consulto do regulamento, a promoção da classe, a resolução 39/2016 da CGM, resolução 8 de 2017, que foi a homologação da resolução 39/2016, o ofício número 75.77/2016 da projeto, uma solicitação de parecer da Procuradoria de Justiça Jurídica, uma cota número 87/2016 da Procuradoria Jurídica, né, da AGU, despacho da da DGPE para a magnífica leitora e a sugestão da DGPE. Então, em relação à resolução número 39/2016 da DGPE, né, foi alterado o primeiro artigo, o parágrafo 2 do artigo 9,
da resolução 18/2016, onde na referida, né, o parágrafo diz que todo membro da comissão especial da avaliação deve ser professor, doutor, titular ou equivalente de uma instituição de ensino da mesma área de conhecimento do candidato, e excepcionalmente, na cota deste, de área 5. Já com a modificação do parágrafo do artigo 9, né, o texto ficou o seguinte: ficou todo membro da comissão especial de avaliação deve ser professor, doutor, titular ou de 4, nível 4, de uma instituição de ensino da mesma área de conhecimento ou excepcionalmente na falta deste, de áreas afins. Então, a resolução número 8 de 2017, ela trata da homologação da 39/2016 da referência, que foi apresentada na 7ª relatoria da primeira reunião ordinária de 6/12/2017, desse conselho. Então, foi enviado um ofício, né, do projeto, né, que ele solicita o pagamento de retroatividade, de progressão e promoções, já que uma lei que estava sendo usada como referência, ela foi alterada pela lei 13.325, de 29 de junho de 2016. Na solicitação do parecer, a procuradoria jurídica, né, procurador, ele deu um parecer, né, de desfavorável a essa retroatividade. Então, esse parecer que foi emitido por ele, ele levou em consideração a uma portaria, um despacho, né, que tratava do ano de 2015, que esse despacho, aquele despacho, desculpa, essa consulta, ela foi anterior ao lançamento da lei, 2016. Então, a diretora de gestão de pessoas, né, sugeriu uma inclusão de um parágrafo, né, de um sétimo parágrafo no artigo 4 da resolução de 18 de 2016. Onde o parágrafo ele diz o seguinte: a aprovação a grade titular deferida pode gerar efeitos financeiros a partir do dia 1/3/2013, tomando como referência a data da atividade que o docente adquiria a pontuação mínima para a aprovação do memorial acadêmico, ou a data da aprovação da tese mestra, desde que os requisitos previstos no artigo 1º. Desde o regulamento já tem sido atendido na referida data. Então, a partir de todos esses documentos, eu tive que consultar a lista e a... Eu vou até consultar aqui, deixa eu ver. Eu consultei a lei número 13.325, 29 de julho de 2016, que trata da alteração, né, que altera a remuneração e as regras de promoção para outra carreira docente. E aí, nessa lei daqui, o que foi alterado da lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, foi o seguinte: ele diz que o efeito financeiro de progressão e da promoção, que se refere ao capítulo do artigo 14, que trata da docente da EBT3, ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira. Isso é o que diz. O parecer da Procuradoria foi em relação à lei 12.772 de dezembro de 2012. Então, essa aqui ele não levou em consideração. Mas quando vem na própria lei 13, aqui, a 325, ao final, nas disposições finais, vem o texto seguinte, artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, não produzindo efeitos financeiros anteriores a 1º de agosto de 2016, ou se posterior à data de entrada em vigor desta lei. Então, quando porta aqui essa lei, então, eu fiquei, particularmente, no meu entendimento, eu fiquei em dúvida com a data da retroatividade, porque, segundo a lei, o docente, quando faz a promoção, ele tem direito à retroatividade. Mas a data em que essa retroatividade ela vai valer, para mim não ficou claro. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei o procurador. Então, o procurador, né, ele me deu um parecer aqui e me deu também duas notas técnicas da AGU. Onde essas notas técnicas aqui, uma delas consta o seguinte texto. Os docentes que tiverem contemplado o exercício e cumprido todos os requisitos estabelecidos em lei em data anterior a 1º de agosto de 2016, só terão direito aos efeitos financeiros decorrentes de tal progressão ou promoção a partir do dia 1º de agosto de 2016. Mas essa aqui é uma nota técnica. E o que acontece? Também foi informado que a AGU ainda vai se pronunciar sobre esse ponto aqui da retroatividade. Ainda não tem uma definição. Então, a minha posição, ela é favorável à indicação da DGPE, mas também eu não sei assim, em relação à data de retroatividade, até porque os documentos aqui eu recebi hoje. Então, a minha proposta para o Conselho é que essa pauta aqui fosse levada para a próxima, para que eu pudesse verificar esses documentos aqui, ou então até a Procuradoria, né, ou a AGU, dar um posicionamento. Também eu gostaria de pedir à presidente, né, se fosse possível, né, que Socorro, ela esclarecesse alguns pontos desse processo, já que nesse documento que foi recebido não tem todos os, assim, as leis, todos os documentos estão incluídos aqui. Né? Então eu peguei despachos, peguei o processo, essa opção, até para poder me ajudar na parte quando eu leio toda essa documentação aqui, né, já que eu não sou da área jurídica. Então eu estou pegando os documentos e estou cruzando as informações dentro deles aqui.
Vou falar?
Sim.
Bom, boa tarde, né? Bom, esse documento aí que o relator está, foi com base numa lei, uma lei que inclui dentro da lei dos acessórios, deixa eu explicar dos acessórios, é a lei da carreira dos servidores docentes, ensino básico, técnico e tecnológico. Né? E fala do desenvolvimento da carreira docente, desenvolvimento ele feita tanto com promoção e progressão. Tá? A progressão profissional, ela se dá de uma, dentro da mesma classe, de um nível para outro. E a promoção de uma classe para outra classe, tá? Então, por exemplo, a primeira classe dividida é 101 e 102, D101 e 102. Então, a progressão significa passar da D101 para D102. E a promoção da D102 para D201, que seria classe imediatamente superior. A classe regular é a última classe da carreira docente. Essa classe regular, o docente só poderá chegar à classe regular, se ele for doutor, tá? Se ele tiver o interesse que tiver na última classe, que é a D404, quer dizer, na classe antecedente à classe regular, que é a D404, está há 24 meses nessa classe, quer dizer, a penúltima, D404, e ser aprovado, aprovado no memorial acadêmico. O que é o memorial acadêmico? O memorial é uma documentação, tá? E uma documentação da vida profissional do docente, da vida acadêmica do docente. Então, o que ele coloca para ser avaliado. Então, dessa forma, ele programa esse estabelecimento no memorial, ele vai poder passar para a classe titular. O que é que coloca na lei, a lei 272, né, que foi instituída essa classe titular, de todos os critérios, ela, a 13,
também colocar que essa promoção poderá ter seu efeito financeiro a partir da data que ele congrega o investimento. Então, eu quero ver que o servidor, que o docente, ele tem 24 meses naquela última classe, tá? Ele é doutor. E na época ele completou o ITAX, ele foi avaliado, se ele já tiver todos os critérios, ele terá o direito financeiro. Bom, gente, hoje a gente tem o reconhecimento de saber de competência, tá? Com base no parecer tal, que eu não lembro o nome do parecer, mas com base naquele parecer, ele ratificava o entendimento. Só que o parecer era 2013, e a lei é 2016. Tá? Então, esse foi o entendimento da diretoria quando encaminhou para esse contexto superior.
Obrigada. Antes de passar a palavra para os esclarecimentos e o debate prometido, gostaria que André fizesse algumas considerações, que ele, junto com o seu corpo do Banco da Reitoria, é quem está lidando mais de perto com esses assuntos de titularidade, né? O seu corpo do Banco de da TGPE, mas ele, como reitor do desenvolvimento, ele fica nesses interstícios aí, das... dos departamentos e pró-reitoria.
O que
você disse
que eu falo? Está aí o negócio. Deixa eu ver se eu me faço. Fui pego de surpresa agora. A resolução do conselho anterior, qual é? Foi aprovada aqui.
Não, aquele negócio que
você disse,
que foi o
que
é
essa, né?
É
essa
daí.
Mas especificamente.
A gente
e a lei nova?
Primeira.
A lei nova aqui que fala em efeito retroativo.
A lei nova está aqui. A lei nova está aqui.
Pronto. Bem, eu vou tentar passar o que é que ocorre na realidade fática, né, na vida cotidiana da instituição. O que ocorre na vida cotidiana é que, com a aprovação da resolução que trata do assunto da promoção à classe titular, não é isso, Socorro? Obviamente, os interessados ingressaram com os pedidos. Ao ingressar com um pedido, esse processo ele é aberto, passa por uma tramitação, chega uma fase até aquele primeiro momento de êxtase, que é a implantação na folha de pagamento, né? Entendi. Mas não é, gente, um êxtase, né? É? O professor tem lá, porque houve a RSC, houve... E aí o professor titular, diferentemente das outras condições à promoção, ele não tinha sido alcançado. E aí veio o professor titular para contemplar uma espécie de RSC para a passagem de professor titular. E aí, desde o momento que o processo ingressa e que passa por toda aquela compreensão, porque o professor titular também é preciso ter um professor que faça a avaliação desse memorial. Como no Instituto não tinha professores titular, o Instituto teve que recorrer a outras instituições, universidades e institutos, públicas e privadas, para obter pessoas com esse grau que pudesse se pronunciar sobre os processos dos nossos docentes que ingressaram. Então, quando esse processo tramita, tem toda uma expectativa, um conjunto de documentos a ser atendido no memorial, até que chega um momento que aquela pessoa, que é a pessoa indicada pela lei com esse conhecimento, vai lá e diz que aquele docente compreendeu tudo que o memorial, que é exigido na lei para que o memorial tenha, e vai lá e diz que deve ser feita a portaria publicando ele, publicando as condições para a promoção a titular. Então, a partir daí, a reitora encaminha a elaboração da portaria e, feita a portaria, vai ter um êxtase, vai entrar no contra-cheque. Né? É um plus muito grande ao salário. E aí, o que é que ocorre? A partir daí, começaram a surgir na vida real da instituição os problemas. Porque depois do primeiro êxtase, vem o segundo êxtase, né? O atrasado. Só que aí é bom a gente lembrar que a época da aprovação da Resolução 18 em 2016, quando ela foi aprovada, a lei, ao que o ilustríssimo conselheiro Diniz revela, a Lei 13.325, ela é de 2016, mas ela é de julho, não é isso? E aí, no bojo da lei, não falava em efeito retroativo. E a Procuradoria, à época, ao se pronunciar, ela acompanhou o que a inteligência da lei dizia. E aí, não, no pronunciamento da resolução aprovada aqui dentro do CONSUP, não existiu aplicação do efeito financeiro retroativo, não é isso, Socorro?
Exato.
Bem, com o advento da Lei 13.325, no artigo 14 da lei, aí houve uma mudança, falando na retroatividade financeira. Certo? Abre parênteses, a Procuradoria Jurídica, ela é um órgão que não é um órgão do quadro do Instituto Federal. O procurador, ele é uma pessoa que, junto às instituições, desenvolve, por conta da Lei Complementar 73, os atos que são obrigatórios naquela lei e que a gestão das instituições tem que se submeter como opinativo. Bem, esse opinativo é o seguinte: se tiver presente e tiver tudo certo, beleza. Mas se não tiver presente e tiver tudo errado, o gestor está numa situação embaraçosa. E aí, o que é que aconteceu? A partir daí, os professores, ainda numa quantidade pequena, começaram a ingressar já e a chegar no gabinete da reitora a solicitação do retroativo, que é uma coisa natural, o segundo momento de êxtase. E aí, o que é que ocorre? Hoje, existe essa situação que a resolução anterior não contemplava o efeito retroativo. E aí, o encaminhamento da magnífica reitora, mas nesse caso aqui a presidenta do CONSUP, é no sentido de fazer o quê? O alinhamento do que a lei nova trouxe com a resolução antiga, que não prevê, para fazer incluir na previsão da resolução nova, aonde só seria aprovada se os ilustres fossem trazidos para cá e os conselheiros votassem, essa inclusão, né? Porém, como disse Diniz, a Procuradoria, no parecer anterior, quando não havia previsão, se pronunciou o contrário. E aí a Procuradoria, é preciso também fazer um recorte, que às vezes o professor, são poucos ainda que entraram, mas não compreendem. E aí acreditam que a reitora tem um poder sobre a Procuradoria. A Procuradoria, ela tem autonomia para exercer os atos dela jurídico de acordo com a Lei Complementar 73. E ela também tem que seguir o que se chama, muitas vezes, de jurisprudência, quando o advogado geral da União, ele expede no parecer protocolado, ele acaba fazendo com que os 308 procuradores no Brasil tenham que cumprir aquilo que está no pronunciamento dele. Então, hoje, houve uma mudança na lei, está se cobrando a retroatividade para que corrigir, tem que corrigir a resolução 18 de 2016, né? E aí é essa situação a que a gente chegou. Né?
Quando é aprovado o memorial, a parte do memorial, como o Zé falou, é uma comissão que tem três professores de outras instituições, professor da instituto, que preside a comissão, quando vem vai ser bem retroativo, tá? Logicamente, que o docente tem direito. O docente foi aprovado esse memorial e ele tem retroativo a tal data, tá? Sempre que eles colocam na avaliação eles têm o retroativo. E o Instituto hoje, como ele não tem amparo legal na resolução, ele dá a partir da data do requerimento do docente. Agora,
licença, só, mas assim, uma explicação para vocês, né? Sobre o porquê eu tenho cautela na parte da data de retroatividade. Porque esse parecer aqui, ó, emitido pela AGU, ele é de agora, de 2017. Então, ele é muito recente. Então, como é de 2017 e eu não tinha posse desse documento daqui, então eu acho que por isso que eu estou sugerindo, né?
Qual é a posição?
Levar para poder. Como?
Qual é a posição dele?
A posição dele aqui é a retroatividade a partir do primeiro, ele sugere. 1 de agosto de 2016, onde está se estudando a situação do 1 de março de 2013. Então, a questão é a inclusão, né, aqui, da
retroatividade
a partir de 1 de março de 2013. Inclusive, a lei, então é muito interessante, porque a lei 13.325, existe alguns pontos aqui presentes aqui, ó, parágrafo 1º. Mas aqui, o interstício de que trata o capítulo não será utilizado para outras progressões ou promoções ou servidores de ingresso na carreira após data de 1º de março de 2013. Aí tem artigo 34. Aos servidores que ocupando o cargo de carreira magistério do ensino básico, técnico tecnológico, plano de carreira de cargo de magistério federal, na data de 1º de março de 2013 será aplicado para a primeira progressão ou promoção a ser realizada, observando os critérios de desenvolvimento na carreira estabelecidos nessa lei. O interstício precisa ser. Ele sempre se refere a 1º de março de 2013. Mas quando ele chega na disposição final, ele diz: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, não provindo efeitos financeiros anteriores a 1º de agosto de 2016. Então, sempre um choque está aqui, se eu quero ler, pelo menos esse parecer aqui, para ver se existe algo aqui dentro que esclareça melhor. Até porque o procurador, ele informou que existe a discussão, inclusive que ele já fez solicitações de um funcionamento da AGU, já que outras instituições estão passando pelo mesmo problema, e ele não teve respostas ainda.
Ok. Conselheiro Carlos Patrício, inscrito. Mais algum inscrito? Ok. Mais alguém? Ok. Conselheiro.
Eu acho que está tendo um pouquinho de divergência, né, entre a DGPE, o entendimento da DGPE e o entendimento da Procuradoria de Direito. Então, eu acho que primeiro tem que se resolver esse entendimento e, assim, na minha visão, quem entende de lei, quem entende de legislação é a Procuradoria de Direito. Então, na minha opinião, deve se encaminhar isso para obter o parecer. Mas depois você volta no que vai, depois a gente volta. Se a gente bota alguma coisa que dê mais para frente, se tem um aspecto financeiro, aí o que vai acontecer? Vai ficar na conta de quem? Essa questão. Enfim, na minha opinião, colocaria para a Procuradoria Jurídica, depois do parecer da Procuradoria Jurídica, voltaria de novo novamente para cá. Questão de ordem, só.
No caso, agora os esclarecimentos da fala do seu grupo, pelo menos que eu entendi, a instituição reconhece a responsabilidade do pessoal que o vai receber para março de 2013, é isso mesmo?
Sim, ela reconhece que a portaria do RSC, quando foi instituída pelo Ministério da Educação, ela coloca previa. Um efeito financeiro.
Tá? Ela previa.
Então, por isso que foi previsto na resolução. Na resolução do MST. Tá? Essa titular não foi prevista na resolução, porque não existia esse
na lei.
Na legislação. Nem na portaria.
Já entendi, mas a minha dúvida ainda é na anterior. Porque assim, porque o pagamento não é feito, levando alguns professores que poderiam já ter um crédito.
É. Porque não é feito.
O pagamento de quem tem.
Ah, o retroativo da RC, aí é porque se chama aqui exercícios anteriores. Exercícios anteriores é tudo que foi. Tudo que foi dívida de anos anteriores. Se você não pode, a instituição não pode pagar de um ano, dois exercícios. Né? Porque eu já sabe. Então, o que acontece? A gente se coloca em um sistema de exercícios anteriores e esse pagamento é feito pelo Ministério da Educação.
Mas assim, se a gente não tem isso, vem automaticamente a folha.
A maioria dos cantos já fizeram os exercícios anteriores.
É porque no caso...
Eu tenho que acionar essa solicitação, se eu estou naturalmente...
Não, teria que acionar. Agora, os cantos, você faz o canto de Bojuca. Eu acredito que o canto de Bojuca tem feito todos os processos. Eu acredito.
Então,
tudo.
Ele
está contemplado. Não, mas é exatamente por conta disso. O exercício anterior depende de pagamento do Ministério da Educação. Até R$5.000, existe uma portaria do Ministério, e até R$5.000 esse pagamento ele pode ser pago no exercício. Depois de R$5.000, ele tem um critério. Tem mais de 65 anos de doença, registrado em lei, então. Acontece que o Ministério coloca que isso é instituição, ele não tem. A única responsabilidade da instituição é colocar em exercício anterior dentro do sistema de água. Por exemplo, o reconhecimento da vida pela leitora. E fora disso, é pedir a Deus que o MEC faça.
Explique, André. Você fica só dizendo o que é que eu tenho que falar. Porque André quer explicar mais alguma coisa.
Agora eu me perdi com tanta explicação. Não, agora me...
Pronto,
legal. Doutora Nara, a gente estava aqui justamente em cima do que você está dizendo, Carlos Patrício. Entre os dois posicionamentos. Por quê? Existe só que essa sua compreensão como conselheiro que faz parte do rol de responsável do Instituto e que responde perante o Tribunal de Contas da União como conselheiro, que eu não sei se vocês sabem, mas todos os conselheiros eles estão no rol de responsáveis e respondem no Tribunal de Contas da União, logicamente, pelas sessões plenárias do Conselho. Então, esse discernimento... Não, ao contrário. O que eu quero é distinguir justamente a sua compreensão enquanto docente. Porque a compreensão, essa sua compreensão, ela está apartada da ampla maioria dos docentes. A compreensão da ampla maioria dos docentes é no sentido de que não se deve seguir e que a procuradoria está errada. O que está na lei é dizendo que é para pagar o retroativo. Não tem... Pronto, a sua compreensão, mas aí não há essa. Inclusive, às vezes se chega ao ponto de dizer, mas a procuradoria então muda, faz alguma coisa, mas era só essa, esse recorte, certo?
Ok. Aguardando assim, uma decisão né, do conselho e da reitora também, né, que eu acho que é a retratação administrativamente. Eles querem saber essa retroatividade, ou eles mesmos antigos. E já chegou a semana realmente judiciais. E aí ficou assim, eu não sabia nem como responder realmente. Ficou muito complicado em relação a essa vigência.
Não chegou ainda a decisão judicial. Chegou a se prestando para prestar informações.
De que de um ministério público foi?
Não, da
Justiça Federal.
Ok. Ok, gente. Então a proposta do relator é. Lembre novamente.
Analisar os documentos, eu acho que também tem a proposta do
Carlos,
do Carlos Patrício, né? Em mandar para a padaria para dar um novo parecer.
Ok, então, e voltar na próxima reunião, é isso? Ok, então quem vota com o voto relator, por favor, acionem, demonstrem o seu voto.
Qual que é o voto?
Oi? Eu tenho a impressão...
Se somam, né?
Ok, perfeito. Eu
entendi que o relator acolheu a sua sugestão e incorporou.
Perfeito.
Ok. Então, podemos votar, gente? Então, quem é favorável ao voto do relator, quem vota com o voto do relator, acione, por favor, demonstre.
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, ok, então nós, o último ponto de pauta, temos aqui os informes do concurso professor versus edital de remoção, calendário de reunião e CPPD institucional. Pois não.
É sobre o
complemento do
assunto. Oh, desculpe, tá certo. Ok, obrigada pela lembrança. Professor Mário, quer chamar...
Que eu já necessitava de elaborar para incluir mais discussões
bom, a gente não digitou, mas como ficou? Lembrando, retornando rapidamente, que a questão de ponto de divergência foi o artigo 30, inciso 10 da proposta do regulamento de bolsa de pós-graduação, que fala sobre a composição do comitê institucional de pós-graduação. O inciso 10 fala de um pesquisador de cada campus, originalmente a ser indicado pelo diretor-geral. Foi aprovado conforme o voto do relator, que seria um pesquisador de cada campus, a ser indicado pelos seus pais. E ficou como proposta que a gente propusesse uma redação a essa, como se dará essa indicação dos pais. Então, sugerimos o seguinte, a partir do artigo 38, capítulo 1, caso a capítulo 17, disposições finais, colocamos disposições finais e transitórias. Criamos o artigo 41, então 41 seria os casos omissos e o 42 seria o regulamento em vigor, seria o 42 e o 43, para incorporar o seguinte texto, com proposta de ser aplicado pelos conselheiros e conselheiras. O artigo 41, para ele, não ficaria da seguinte proposta. A indicação que traz o artigo 30, inciso 10, do presente regulamento, dar-se-á ao processo eleitoral, a ser realizada em até 90 dias após a publicação deste. Parágrafo 1º. Caberá a coordenação de pós-graduação da PROPESP, em conjunto com as coordenações de cursos estricto senso existentes, no caso são duas, e a presidência do CPPD institucional, elaborar as normas e supervisionar o processo eleitoral. Parágrafo 2º. Caberá aos gestores locais de pesquisa, pós-graduação e inovação, em conjunto com as CPPDs locais, a operacionalização do processo eleitoral. Parágrafo 3º. As normas eleitorais, após a aprovação do Conselho Superior, integrarão na forma de apêndice do presente regulamento. Então, seria tomando tudo por parâmetro, como o seu corpo é um grupo para a instituição, haveria um grupo central para preparar normativas que serão objeto de apreciação pelo pleno do conselho, por um grupo menor, então seria a coordenação de pós-graduação da Propesc, hoje são duas coordenações de mestrado de censo, e a presidência do Comitê Institucional, elaborar uma minuta de normativo de processo eleitoral, para até a próxima reunião do conselho ser apresentada aqui para os conselheiros. Em sendo aprovada, os gestores locais de pesquisa, pós-graduação e inovação, com as comitês locais, fariam a operacionalização deste processo. E considerando que vai se tornar um regulamento para os próximos processos que poderão surgir, ele seria incorporado a este normativo na forma de apêndice. Então, isso aí seria a sugestão de redação para que colocamos a apreciação dos senhores e senhoras conselheiros.
Ok. Alguma consideração? Alguma questão? A minha dúvida, eu pessoalmente fiquei com a dúvida se é função da CPPD operacionalizar a eleição, socorro.
A CPPD só tem atribuição referente a tudo que for da carreira do docente. Eu acho que...
Ele faz uma construção que a gente fez rapidamente para entrar...
Para
a gente tem que estar dentro da
questão do regulamento
da
CPPD.
Então, a proposta seria a retirada
só da CPPD.
Só da CPPD, nos dois aspectos. Então, estaria a coordenação de pós-graduação com dois coordenadores de centro, elaborar e apresentar, e depois supervisionar, e os gestores locais coordenar esse processo.
Okay.
Executar esse processo.
Ok.
Está assim?
Ok. Tem um.
Só uma dúvida, em relação aos novos.
Isso não se refere a nenhum curso, né?
Não, não, isso aí seria...
Então, as pós-graduações foram criadas, não vai...
Não, porque aqui no caso, veja, aqui a gente está colocando como vai se dar essa normatização. Porque depois, quando a gente pega o artigo 30, ele fala da composição do Comitê Institucional de Pós-Graduação. Então lá ele coloca, inciso terceiro, coordenador de programas de iniciação científica, desenvolvimento tecnológico, desculpa. Então, ele coloca aqui de forma, quando for aumentando, acredito que vá incorporar novos membros, porque hoje, em estrito senso, só dispomos de dois. Então, tendo o terceiro, vai existir os devidos assentos, do terceiro, do quarto, e aí também o normativo que vai ser elaborado deverá prever também essa expansão de cursos. Por isso que ele foi colocado em disposições transitórias, mas que é a primeira.
A preocupação de Plínio é se isso não deve ficar explícito no texto, não é isso, Plínio?
Não vai ser tratado quando
foi criado. O normativo do processo eleitoral. Por isso que, como é o primeiro, a gente só tem hoje dois. Naturalmente, dentro da política do Instituto de Verticalização, você tem possibilidade de amplitude dos cursos de mestrado, doutorado, e aí, naturalmente, esses regulamentos deverão ser sempre revisitados. A intenção aqui, como não existia outro processo, ele é o primeiro, é tentar regulamentar a partir do que foi decidido pelo pleno, para então haver sempre melhorias continuadas.
Primeiro?
Ok, está decidindo que então vai estar pleno.
O próprio regulamento do processo eleitoral vai definir algumas coisas nesse sentido.
Pelo menos, professor. Então, quer dizer que não tem mais a questão de. Todo campo tem um representante.
Não.
Só vai
ter.
Sim.
Vai?
Sim.
Porque o inciso 10 fala, um pesquisador de cada campo já é certo. Então hoje nós temos 6 campos, teremos 16 pesquisadores nos cada campo. O que a gente está regulamentando aqui é como serão escolhidos esses representantes. Entende? Então não deixou de ser a representatividade multicampo.
Ok? Mais alguém? Discussão, esclarecimentos, podemos colocar em votação? Ok. O voto do relator, então, desculpe-me, o voto do relator então é o próprio texto?
O texto já foi aprovado, só foi a redação final desse item que o relator sugeriu que fosse incorporado.
Pode ler de novo a redação então?
Não. A proposta é a redação final de como se dará o processo de escolha dos representantes constantes no inciso 10 do artigo 30 do regulamento de bolsa de pós-graduação, já aprovados por esse pleno na data de hoje. Essa redação que nós propusemos é pedido da indicação para a redação final, nós submetemos ao pleno. Que é o artigo 41, a criação do artigo 41 com esse texto, já com a alteração da ressupressão da CPPD, considerando o parecer da DGPE, e a incorporação, obviamente, ao hoje, para 42 e 46, dos dois artigos do final do regulamento.
Todos compreenderam? Estão prontos para votar? Então vamos lá. Quem é a favor, né, do voto do relator nesse aspecto que estava faltando, sinalize com a sua tarjeta. A favor do voto do relator. A favor do texto. Ok? Um,
dois,
ok, então, abstenção? Ok, um, votos contra? Então está aprovado. Ok, obrigada. Concurso do professor versus edital de remoção, calendário de reuniões CPPD institucional.
O nosso concurso teve como foi homologado em fevereiro, tá? Então ele sofreu uma mandado de segurança em relação à paralisação das nomeações em virtude de do edital de remoção, né? Toda a preparação do edital de remoção. Então hoje nós concluímos, tá? O nosso edital de remoção, a remoção. O processo foi homologado pela máquina de produtora, ela foi sendo processada, semana retrasada, tá? Essa semana que passou, nós enviamos ao externo de acesso para os servidores classificados no processo de remoção, que eram classificados, que serão alocados, e sendo de acesso já está na coordenação de desenvolvimento. Seleção de pessoas, como a Sérgio, então, a partir daí, nós temos também, sempre que ter um pouquinho de paciência, porque existe o efeito dominó. Na hora que sai um servidor, ele aceita ele sair para outro campo, abrir a vaga, tá, dele naquele campo de origem, para que a gente possa fazer nova consulta aos classificados no edital, no processo de remoção. Portanto, esse mês, eu acredito que nós só vamos começar a convocar o pessoal do concurso no início de julho. E provavelmente no mês de agosto, até o dia 10 de agosto, nós estamos com esses servidores nos seus campos. Tá? É uma pergunta sobre o concurso, sobre a edição de remoção?
É um informativo, né? A nossa intenção era, a princípio, era a partir de março, no começo de março, já ter contratado esses professores, mas nós fomos interpelados, né, por um liminar da justiça e que terminou atrasando esse processo. Mas eu já expliquei isso para os diretores de campo. Mas estamos chegando ao final dessa história, né, Socorro? Com a graça de Deus, e a gente vai começar a contratar os docentes aprovados no concurso.
Eu contei uma coisa, Socorro, aqui nós, tem aqui também uma remoção, tem concurso, ele pode ser chamado?
Olha, os que não tem, a gente no próprio edital existe uma lista de classificados, tá? Essa lista de classificados são, o próprio edital diz que se não houver cômodos, se não tiver candidato optante do campo, a gente vai para a lista de classificados e vai oferecer aquele campo ao pessoal da lista.
Colocar a geração,
exato. Então, o que não tiver classificado naquela opção, a gente vai ter que fazer. Mas, assim, é uma coisa tão demorada, porque a gente encaminha um e-mail para todos da lista e aqueles que optarem, ou seja, pela classificação, a gente vai chamar. Né? O que dá mais morosidade ao processo é o fato de a saída de um vai... A saída de um servidor vai abrir uma vaga que vai poder, a gente vai ter que chamar novamente da lista. Então, o servidor em todo o local tem que ser morosidade.
Fala um pouco do que aplicar a negociação, vamos chamar o concursado.
O que não tiver, né, optância, a gente vai chamar o concursado.
Ok. Estou com o calendário da institucional CPCD.
Bom. O calendário da CPPD, né? A gente teve, são 4 reuniões, né, no ano. Temos agora uma reunião agora que ficou no dia 14/8/2017, a gente tem aí o vídeo, né? Aí o membro da CPPD do campus Florinda, né? E outra no dia 7/11/2017. E tivemos uma última reunião que foi no campus Belo Jardim. Mas as duas próximas, as duas reuniões ordinárias serão em agosto e outra em novembro.
Só um questionamento a respeito do edital de remoção. Vai existir uma periodicidade para ser implementado o edital de remoção? Por exemplo, já se estipulou isso, vai ou se tenta estipular, por exemplo, anualmente se fazer ou não o edital de remoção, porque o fluxo não seguiu uma sistemática, né? E existe isso?
A intenção é fazer um edital muito contínuo.
Fluxo contínuo.
Fluxo contínuo, tá?
Vai ser criada alguma coisa para o consumo para regularizar esse processo?
Sim, a questão ainda está em fase de estudo pela DADT, né, porque isso depende de sistema também, fluxo contínuo depende muito de sistema. A DADT está com essa tarefa para poder a gente trazer aqui, como todos os editais. Ok? Socorro, você tem um também informe aqui.
Boa tarde a todos. Eu queria dar uma fala com o professor Tereza, bem rápida, é a respeito da minha relatoria do dia 6/2/2017, referente ao regimento da CPPTAIS, né, que foi aprovada e que um membro posterior enviou o meu relatório, encaminhou um e-mail à secretaria para mim e para o presidente solicitando uma mudança no relatório. Ele levantou que uma das minhas sugestões estava no artigo 17, onde falava que a CPPTAIS fazia fiscalização e execução, né, dos trabalhos. Né? E quando eu fiz a leitura, eu trouxe para a comissão que estava presente e discordava da fiscalização de duas ações, de executar e fiscalizar. Só que aí ele me mostrou, através do documento, que realmente houve uma equipe, porque ele copiou da portaria MEC 2519/15/2005, o artigo na íntegra, né? Aí, qual é o encaminhamento que ele me pediu? Para mim mudar o relatório, porque eu não posso fazer a mudança do meu relatório, porque ele foi aprovado junto aos conselheiros. O que eu vou sugerir a você e vou levar para a plenária é que você, encaminhosamente, faz assim pedindo a correção junto ao conselho, porque eu não posso, literalmente, fazer uma mudança nem eu, nem o presidente do conselho, sem levar ao centro. Né? Então, a minha sugestão para a próxima reunião é encaminhar só esse assim para fazer a correção no documento.
Ok. Sim. Ok. Obrigada, professor. Então, está colocado isso. Mais um informe para os conselheiros é que o nosso vestibular ele seria realizado agora e vai ser realizado no dia 2 de julho. Entretanto, três campi em 3 campos do Instituto Federal, ele foi adiado para o dia 9, não é isso? 9, no campus do Belo Jardim, no campus do Barreiros e no campus Palmares, em decorrência... O Palmares ficou mais para frente, 3, não é isso?
3.
Ok.
Permanece no dia
2. O Vitória permanece dia 2.
Porém, tivemos uma delegação para a gente, está sendo
recebido 9. Ok, o vestibular todo foi para o dia 9, não é isso então?
É isso.
Ok.
Exceto Barreiros e Palmares.
Oi? Exceto Barreiros e Palmares. Ok. Ok. É porque eu estava viajando e cheguei e essas coisas aconteceram durante a minha viagem. É, então o vestibular foi para o dia 9, Barreiros e Palmares, dia 23. Belo Jardim, dia 9. Ah, isso. Porque primeiro foi o seguinte, gente. Belo Jardim teve a questão da coincidência da eleição. Então Belo Jardim está fazendo novas eleições municipais. Né, a eleição anterior, por lei, a justiça... É, declarou que ela não está valendo, então vai haver novas eleições. E a princípio a gente até que não via tanta coincidência, mas aí a procuradoria levantou algumas questões. Se um vestibulano também for chamado à justiça para trabalhar, para ser mesário, por exemplo, na eleição, então isso pode acontecer, né, para a gente não prejudicar ninguém que esteja à disposição da justiça, e até evitar outras mobilizações durante o vestibular. Então foi para o dia 9 e o Palmares. E Barreiros dia 23, não é isso? Pronto, me orienta. Dia 23, Barra das Cheias, teve uma série de transtornos, muita gente desalojada, com dificuldade de mobilidade e algumas outras coisas mais. Então a gente está com essa mudança aí no nosso vestibular, ok, gente? Ok? Vencemos a nossa pauta de hoje. Quero agradecer a todos e a todos. Vamos começar só aqui, que foi
fácil.
Os 15 pontos de pauta foram vencidos.
Não, porque eu não acho que
então, quero agradecer.